Senhoras deputadas e senhores deputados, este ponto da ordem de trabalho passará para depois da audição, porque a senhora deputada Mariana Mortágua não consegue chegar a horas. Tenho aqui um pedido do senhor deputado Paulo Trigo Pereira para distribuir o regulamento da 10ª Comissão relativa à sessão legislativa de 2000, período de atividade 2007, onde consta que a deputada não inscrita nas audições sem grupo parlamentar requerente tinha 3 minutos. Eu vou distribuir este documento, não sei se é possível distribuí-lo em suporte informático, escusávamos de distribuir em papel, e a discussão far-se-á depois. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, faz favor. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, completar a informação dada, este documento obviamente pode ser distribuído digitalmente. A deputada Luísa Mesquita tinha 3 minutos.
Não, não está a ouvir, senhor deputado.
A deputada Luísa Mesquita tinha 3 minutos numa grelha de 5 minutos, portanto é os tais 60%. Uhum. Eu pedia para distribuir este documento e para descobrir outro documento que foi feito pelos serviços e que, se não encontrarem, eu posso facultar. Foi feito pelos serviços da Assembleia da República a pedido do PAR e enviado para a Conferência de Líderes, previamente à reunião da Conferência de Líderes, exclusivamente sobre o Estatuto do Deputado não inscrito. Portanto, eu pedi também para esses dois documentos serem distribuídos digitalmente.
Muito bem, Sr. Deputado, foi efetivamente, vão ser efetivamente distribuídos esses documentos. Efetivamente, em 2007, a deputada não inscrita tinha em 5 minutos 3 minutos. Mas foi antes dos cortes, Sr. Deputado. Depois houve cortes, não é? Mas... Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Muito obrigado. Senhora Presidente, só para fazermos depois uma análise global, pedia também, se fosse possível, que fosse distribuída a grelha de tempos aprovada em Conferência de Líderes para os diferentes debates, já com a participação do Sr. Deputado não inscrito. Uhum.
Muito bem, os trabalhos retomam às 11 horas, os elementos da CRESAP ainda não chegaram, portanto não podemos chamá-los, são 5 minutos. Pode, está bem?
Thank you. Vou contar.
temos aqui os nomes das pessoas, não temos? Está em algum ponto? Estou, Rodolfo. Eu vou começar agora a audição da CRESAP. Está bem, está. Está bem, está. Então vá, beijinhos. Está bem, está, está. Beijinhos. Está bem, está, está. Beijinhos. Engenheira, quem é? Ladeira. Júlia. Ladeira. E isto... Isto tem intervenção inicial? Qual é a grana?
É requerimento do PSD, conhece o PSD dos Júniores.
Quem é que vai fazer a intervenção do PSD? Quem faz a intervenção do PSD? Muito bem. Faz todas. Muito bem. Sim.
Estão-se a passar coisas que eu acho que são graves. E pronto. Eu, a última vez disse-me para falar consigo antes, estou a falar consigo antes.
Sim.
Não sei que.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião que tinha sido suspensa há pouco, desta feita para a audição da Sr. Presidente da CRESAP no âmbito do requerimento apresentado pelo PSD. A audição da Sra. Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública e do Sr. Ministro das Finanças, respeitante a um conjunto de seleção de candidatos. Tratando-se de uma audição a requerimento, terá início, o início caberá ao Grupo Parlamentar do PSD, aliás, como caberia de qualquer forma. Eu cumprimento a Sra. Presidente da CRESAP, a Sra. Engenheira Júlia Ladeira e a equipa que a acompanha. Dou as boas-vindas a esta comissão, agradeço a disponibilidade e dou desde já a palavra para uma intervenção à Sra. Deputada Carla Barros, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da CRESAP, Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a Sra. Doutora Júlia Ladeira, e começo por explicar que estamos hoje aqui, como referiu a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, que estamos hoje aqui a requerimento do PSD, que foi entregue no passado dia 20 de dezembro, a propósito daquela situação do facto do Governo não ter escolhido, não ter conseguido escolher o diretor-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público dos três nomes da shortlist que a CRESAP propôs. Será também inevitável hoje, nesta audição, nós virmos a tocar também num assunto mediático das últimas horas que se prende também com o facto do Governo ter decidido não reconduzir a Sra. Presidente do Infarmed depois de também obter um parecer positivo ao seu perfil de gestor público também emitido pela CRESAP. Portanto, Sra. Presidente Doutora Júlia Ladeira, é público que, e sabe que foi o PSD que criou a CRESAP em 2011. Aliás, o próprio presidente da CRESAP, o Sr. Professor João Bilhin, resultou de um entendimento entre o governo do PSD, do Dr. Pedro Passos Coelho, com o Partido Socialista da altura, cuja liderança era protagonizada pelo António José Seguro. E, portanto, o PSD entendeu à época que, e portanto isto é fruto de um histórico da democracia, que há focos na administração pública, há indícios de que foi ocorrendo alguma partidarização dos cargos dirigentes. É inevitável, isto é assumido, é reconhecido publicamente e coube ao PSD, pela primeira vez, assumir com coragem, corrigir esta separação do que é político cabe aos políticos e o que é direção da administração cabe aos dirigentes da administração pública. E, portanto, estamos confortáveis com esta criação que fizemos da CRESAP e entendemos que, acima do mérito e da confiança partidária, tem que estar o perfil da excelência, o rigor técnico do candidato futuro dirigente. Os partidos e a vida partidária têm talentos, têm pessoas da excelência, mas nós entendemos que a existência de uma estrutura que permite uma metodologia com critérios muito rigorosos, técnicos, que fazem a análise do currículo, que levam a cabo as entrevistas, é de todo tranquilizante, é de todo aceitável aos cidadãos e às empresas que diariamente recorrem à administração pública para obter respostas às suas necessidades. Bom, nós sabemos que o saldo, nós temos a percepção de que o saldo do funcionamento da CRESAP é um saldo globalmente positivo. O PS não entende dessa forma. Aliás, na primeira audição da Sra. Presidente, o próprio PS deixou aqui claro que a CRESAP tinha que sofrer alterações, mas nós hoje, ao fim de quase quatro anos de governo do Partido Socialista, não vimos nenhuma proposta de alteração ao funcionamento da CRESAP. Aquilo que fomos verificando ao longo dos tempos foi desrespeito muito desrespeito pelo trabalho da CRESAP, muitas tentativas de perverter a lei. E, portanto, e se isso acontece, e se isso tem acontecido com este governo do Partido Socialista, entendemos que o próprio Primeiro-Ministro, nos debates quinzenais, já deveria ter encontrado tempo, já deveria ter tido a coragem de assumir que esta boa medida criada pelo PSD, que é a CRESAP, que tenha coragem de dizer que não a quer e que a quer reverter, à semelhança de muitas das coisas que fez com a herança que o Dr. Pedro Passos Coelho deixou no país. E, portanto, fruto disto, é necessário refletirmos do que é que está aqui em causa, que beliscar a independência e o rigor e a isenção da CRESAP não é um bom caminho, não é um bom caminho para a democracia, não é um bom caminho para o funcionamento da administração pública, e o PSD tem de ter a coragem, pelo maior partido da oposição, por ser um partido de responsabilidades do governo, de assumir e de vir sempre denunciar sem receios esta situação a público. Portanto, o mérito para o PSD não pode morrer em detrimento de razões que a própria razão desconhece. O mérito tem de prevalecer acima de qualquer outro critério. E por isso, Sra. Presidente Júlia Ladeira, a senhora neste momento encontra-se num braço de ferro com o Governo no funcionamento da CRESAP e tem tentado deixar claro que a CRESAP é um organismo independente, não é uma direção-geral, não é uma direção-geral, é um organismo independente, isento e altamente rigoroso. E, portanto, há aqui duas questões que eu quero colocar à senhora e solicitar a gentileza para que me responda. A primeira está em torno da figura do Dr. Vasco Hilário. Portanto, o Governo, ao não aceitar a proposta não conseguir ter escolhido nos três nomes que a CRESAP propõe o dirigente, o diretor-geral da DGAEP, o Governo nomeia em regime de substituição o Dr. Vasco Hilário, que pelos vistos não foi o escolhido pela CRESAP para estar na shortlist. E, portanto, nós receamos que este nome seja do agrado político, do Dr. Vasco Hilário, do agrado político do Governo, mas não passe nos critérios rigorosos e técnicos que a CRESAP identifica para um perfil da excelência de um dirigente da administração pública. Hoje percebemos, portanto, e pode aqui estar o regime de substituição a ser uma plataforma de lançamento para a abertura do novo concurso que virá a correr para que o Dr. Vasco Hilário venha a ter os requisitos essenciais para ocupar o lugar de diretor-geral. A senhora Presidente sabe como eu que há horas saiu uma alteração à lei orgânica da DGAEP. Isto é perigoso. Será que vai acontecer sempre uma alteração à lei orgânica dos organismos da administração pública? Será que vai acontecer sempre uma alteração à lei orgânica, Sr. Deputado? Custa ouvir isto. Sempre que o Governo não queira escolher um dos três nomes propostos pela CRESAP? Oh, Sra. Presidente, a senhora sabe, como eu sei, que se o Governo tinha a intenção de fazer uma alteração à lei orgânica da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, então teria considerado isso na abertura do concurso, pelo qual a senhora se dedicou a escolher os melhores perfis. É preciso analisar, afinal, se acautelar esta questão, se o Governo vai adotar isto como comportamento recorrente de fazer alterações às leis orgânicas sempre que não quer aceitar os nomes propostos pela CRESAP. Gostava que a senhora Presidente fizesse um comentário a esta situação. E a minha segunda questão é sobre a situação do Infarmed. Como é que a senhora Presidente Júlia Ladeira analisa o caso do Infarmed que veio a público ontem? Do Governo não aceitar reconduzir a senhora doutora Maria do Céu Machado, depois de ter solicitado à CRESAP um parecer sobre o perfil deste gestor público. Nós sabemos que a senhora Presidente do Infarmed, termino já, senhora Presidente, estou mesmo a terminar, nós sabemos que a senhora Presidente do Infarmed criticou a opção do Governo de levar o Infarmed para o Porto. Sabemos que há um conflito aqui evidente com o Governo. Mas, senhora Presidente, poderá esta questão aqui estar em conflito com o seu parecer positivo sobre
muito
este
obrigada, público? Muito obrigada, senhora deputada. Senhora Presidente, para responder, por favor.
Eu, antes de responder concretamente a estas duas perguntas, gostaria de dizer o seguinte. O relacionamento institucional, esta situação com a de GAIEP é uma situação única. O relacionamento institucional da CRESAP com os gabinetes dos membros do governo tem decorrido de forma perfeitamente normal, sem qualquer interferência dos membros do governo ou dos seus gabinetes na atividade da CRESAP, e tem havido uma excelente colaboração em todos os processos, todos os procedimentos concursais que a CRESAP tem executado. Não posso dizer que tem havido um desrespeito pela CRESAP. Em todos os procedimentos, a colaboração, a não interferência tem sido o que se tem verificado. Portanto, isto é um facto que eu quero aqui deixar claro. Também, da mesma maneira, dizer que, relativamente ao Gabinete da Secretaria de Estado da Administração Pública, temos tido também toda a colaboração, nomeadamente na resolução dos problemas administrativos, orçamentais, que a CRESAP se tem confrontado. Portanto, estas duas questões eu gostava de deixar, porque são o que se tem efetivamente passado. Portanto, nestes dois anos em que estive como Presidente da CRESAP, não sofri de parte de ninguém nenhuma pressão para nenhuma tentativa de influência do trabalho técnico que tem sido levado pela CRESAP durante este tempo. Portanto, isto eu gostaria de que ficasse completamente claro. Relativamente à questão deste concurso que tem a ver com o Diretor-Geral da DGAIEP, quando a CRESAP teve conhecimento, de facto, do despacho da senhora Secretária de Estado, antes da sua publicação, manifestámos à senhora Secretária de Estado a nossa perplexidade, a nossa surpresa e a nossa preocupação por este tipo de despacho. Primeiro porque a não escolha de um dos candidatos da shortlist, que é aquilo que a lei prevê, não tinha sido seguida. Chamámos também a atenção à senhora Secretária de Estado, que eu tenho aqui a carta que foi enviada, que se posso deixar e ser distribuída. Chamámos a atenção que, de facto, tem havido algumas situações de anulação de procedimentos ao longo da vida da CRESAP, mas em situações justificáveis, em que, de facto, pode ter havido alteração de orgânicas, alterações legislativas que levam, de facto, a uma alteração de perfil, alterações ao nível dos membros do governo, outro tipo de alterações justificam que haja uma necessidade de um novo perfil. E isso também tem sido uma situação muito pouco recorrente, mas que tem acontecido. Esta situação é, de facto, uma situação inédita. E, portanto, manifestámos ao gabinete da senhora Secretária de Estado, antes da publicação, a nossa preocupação, no sentido de facto de não ter tido em conta o perfil, os três nomes que estavam na shortlist, ser uma situação que, de facto, não tem em conta um processo de seleção levado a cabo por um júri, utilizando os instrumentos que a CRESAP tem disponíveis para selecionar os melhores candidatos para aquele lugar. Foi um despacho que nos traz alguma preocupação, porque também, ao nível dos candidatos, pode originar uma maior desmotivação das pessoas a concorrer, porque há sempre uma expectativa dos candidatos de que possam estar na shortlist e que essa shortlist seja, essa proposta de designação, dê origem a uma designação e, portanto, é mais um motivo para nós de preocupação. E, portanto, eu acho que foi esta, no fundo, esta preocupação que manifestamos à Sra. Secretária de Estado e, portanto, é esta a nossa posição.
Muito bem, sobre o Infarmed.
Sobre o Infarmed, a situação é completamente diferente. A situação é completamente diferente, porque a situação do Infarmed é uma situação... Repare, a CRESAP funciona, no caso dos parceiros para os gestores públicos, a partir de uma iniciativa do membro do governo. E, portanto, dá um parecer relativamente às pessoas que são indigitadas para os lugares. No caso do Infarmed, até tratando-se de uma recondução, o parecer da professora Maria do Céu Machado já tinha sido dado a quando da sua nomeação. Portanto, no fundo, a informação que se deu ao ministro foi que se mantinha a avaliação que tinha sido feita naquela altura pela CRESAP e transcreveu-se essa avaliação. Não temos mais nenhum comentário a fazer porque essa situação ultrapassa a CRESAP. Portanto, a CRESAP tem uma missão muito específica, que é recrutar e selecionar os dirigentes para os cargos de dirigentes da administração pública, dar parecer sobre os gestores públicos. Qualquer outra situação extravasa completamente e nós não fazemos comentários sobre as decisões do governo, como podem imaginar, nem, e portanto isso ultrapassa-nos completamente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, saudar, cumprimentar e agradecer os contributos e as palavras da Sra. Presidente da CRESAP e, na sua pessoa, saudar todos os responsáveis desta instituição e seus colaboradores. O que está aqui em causa, se analisarmos com rigor e com seriedade e responsabilidade esta situação, é a questão do perfil. Nós ainda não ouvimos o Governo sobre esta matéria, mas daquilo que é público, o Governo alegou a questão do perfil. As palavras da Sra. Presidente da CRESAP, iniciais, em que afirmou que nunca houve nenhuma interferência, há toda uma relação de transparência e de respeito institucional e relativamente às matérias por parte entre o Governo e a CRESAP, demonstram não só coragem, porque face à pressão e às palavras do PSD, mas revelam também isenção e seriedade e acabam por esvaziar as insinuações e os ataques que o PSD tem feito aqui nesta matéria. E foram as palavras da Sra. Presidente da CRESAP iniciais que atestam isso mesmo, o vazio dos ataques e a injustificação dos ataques do PSD. E face a isso, penso que mesmo quando nós quisermos separar a audição do Governo e da CRESAP, ficou aqui perfeitamente justificado face ao que disse a Sra. Presidente da CRESAP naquilo que é o comportamento e a relação do Governo nesta matéria, que não há nenhum motivo para entender que o Governo cometeu aqui alguma falha. E, portanto, nós sempre entendemos este requerimento do PSD meramente com motivação de folclore partidário. Aliás, em 28 de dezembro de 2018, era um ilustre, uma grande figura do PSD, e deputado e ex-líder parlamentar desta casa, o Dr. Luís Montenegro, que no Expresso dava à estampa precisamente o requerimento que o PSD aqui apresentou. E, portanto, este requerimento do PSD e o folclore que está a criar em torno desta questão tem meramente razões partidárias, se calhar até de consumo interno à data. E, portanto, também por aí não é para ser levado muito a sério. nem à matéria, nem é para ser levado muito a sério. Mas há falta de seriedade, de perfil e até de currículo do PSD em matéria de respeito e valorização da CRESAP, também para ser levado a sério. Não tem passado, não tem currículo para ser levado a sério naquilo que toca à exigência de transparência e de isenção perante a CRESAP, que o PSD, quando esteve no governo, nunca demonstrou. E, portanto, por estas razões, em primeiro lugar, o PSD presta um mau serviço à CRESAP e à matéria de recrutamento e seleção da administração pública com este requerimento e com este espetáculo triste que está a querer criar em torno desta não questão. O PS, aliás, como foi dito pela senhora Presidente da CRESAP, sempre respeitou a CRESAP, sempre respeitou o princípio da legalidade. O Governo nunca cometeu nenhuma ilegalidade. E é precisamente o respeito, pelo princípio da legalidade que comprova a isenção do Governo perante a CRESAP. Repito, como disse e afirmou a senhora Presidente da CRESAP. E quando o Governo fala sobre a CRESAP numa nota mais crítica, é num sentido positivo da sua valorização e de melhorarmos o seu funcionamento, porque ela própria é uma realidade relativamente recente, como todos podemos reconhecer. E a intenção do Governo é fazer melhor, dar mais instrumentos e melhorar o seu funcionamento. E nunca uma crítica negativa ou destrutiva. A senhora Presidente da CRESAP, voltou nisso, referiu aqui que as situações de alteração de perfil não são recorrentes, não são a regra, mas não são inéditas. E não são mesmo, senhora Presidente. Porque a consideração do perfil não é inédito, como o PSD aqui quer fazer crer, como foi até abusivamente utilizada pelo anterior governo. E daí eu dizer que o PSD não é para ser levado a sério nas palavras e afirmações e juras de amor que faz à CRESAP. Não tem currículo. Porque o anterior governo utilizou a questão do perfil para dar perfil a pessoas da sua confiança política. Usou, através das substituições, utilizou as substituições pelo perfil. Utilizou o perfil para manter nomeações em detrimento de concursos realizados já com shortlists elaboradas. E o Governo preferiu manter em substituição pessoas que nós só vislumbramos a confiança política com uma única razão para as manter em detrimento dos concursos. E o Governo anterior fez mais, senhora Presidente. O Governo anterior ignorou e ultrapassou a própria CRESAP em situações concretas que eu vou já evidenciar. E daí o facto que sustenta a afirmação que eu aqui fiz. O PSD não tem seriedade nesta matéria, não tem currículo e, portanto, não é para levar a sério. Isto é um número de show-off político, de espetáculo político, folclore político que aqui querem fazer, sem moral para o fazerem. E isso, de facto, é deplorável, senhora deputada. Não há outra expressão, infelizmente, que eu possa utilizar. Isto porque, relativamente aos centros distritais de segurança social, foi o próprio anterior presidente da CRESAP que admitiu que, em cada 10 pessoas nomeadas em regime de substituição, 9 conseguiam ser colocadas e o peso adquirido nas funções em substituição dava-lhes uma grande vantagem nos concursos. Nós todos nos recordamos do que é que aconteceu nos centros distritais de segurança social de Portugal com o anterior governo, onde foram mantidos durante 2 e 3 anos responsáveis dos centros distritais nomeados pelo anterior governo em regime de substituição, para depois, como se diz, sem se abrirem concursos perante a CRESAP, porquê? Só pelo perfil, como, aliás, admitiu o próprio ministro Mota Soares, era pelo perfil e pelo currículo, que depois, em concursos abertos, à 25ª hora, porque faltava meia dúzia de meses para o governo cessar funções, abrirem concurso para estas pessoas lá se encaixaram, porque já tinham experiência. Em janeiro de 2016, o anterior governo deixou na gaveta desde 2013 e 2014, concursos, shortlist já elaboradas pela CRESAP, 36 propostas de designação já com shortlist do anterior governo, e que o governo PSD, CDS-PP, apesar de desde 2013 ter a shortlist na gaveta, ter o concurso da CRESAP finalizado, o governo, desde 2013 até janeiro de 2016, durante 3 anos, preferiu manter as pessoas que tinha nomeado, meramente, penso eu, por razões de confiança política ou pelo seu perfil, preferiu mantê-las em situação de substituição do que concluir o concurso e nomear uma das 3 pessoas selecionadas pela CRESAP. Lígia Fonseca foi escolhida pelo secretário de Estado Sérgio Monteiro para vogal do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação Civil, sem passar pelo crivo da CRESAP, pelo anterior governo, em 2014. Aliás, o que levou a CRESAP, o anterior presidente, a pronunciar-se publicamente sobre esta situação, duvidando até da sua legalidade. Porque os conselhos de administração, vou já terminar, Sra. Presidente, os conselhos de administração ou diretivos de todas as entidades reguladoras estão sujeitos a parecer não vinculativo prévio e à respectiva audição na Assembleia da República e, naturalmente, que isso antecede a sua designação para o cargo. Não houve parecer prévio, não houve audição, nem houve parecer da CRESAP e foi nomeada pelo anterior governo. Paulo Marcelo foi nomeado pelo ministro Jorge Moreira da Silva, do PSD, para vogal da entidade reguladora dos serviços das águas e resíduos. A CRESAP apontou possivelmente a falta de independência económica porque tinha estado no gabinete do Sr. Ministro Moreira da Silva. O que é que o Governo fez, apesar de parecer da CRESAP? Nomeou o Sr. Paulo Marcelo para esta alta entidade da administração pública. E para, mesmo para terminar, Sra. Presidente, o caso Ana Pinho. O caso Ana Pinho. Uma recomendação, por isso que eu disse, a própria CRESAP, pelo anterior governo, chegou a ser ultrapassada, desrespeitada. Uma recomendação da CRESAP, que não foi seguida, porque Ana Pinho foi designada para vogal do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, entidade gestora de fundos comunitários, pelo ministro do PSD, Poiares Maduro, mesmo com nota negativa em 7 dos 12 critérios analisados pela CRESAP. E apesar de ter chumbado na maioria dos critérios, em concurso da CRESAP, que é que o anterior governo do PSD e CDS-PP nomeou a senhora Ana Pinho para esta alta entidade. Portanto, senhoras, termino
o seu
mesmo.
Tempo.
Obrigado e agradeço à senhora Presidente a tolerância. Descontaremos da intervenção. O PSD e o CDS não têm moral para falar nesta
senhora
matéria.
Senhora Presidente, por favor, para responder.
Que o Sr. Deputado apresentou são questões que ultrapassam a CRESAP e que não são do tempo desta Comissão, portanto desconheço o que é que se passa. Aqui a nossa preocupação, exato, aqui a questão, esta questão da DGAEP, o que nos preocupou foi essencialmente a não aceitação da lista de designação. Portanto, foi a primeira vez em que nós tivemos um despacho a dizer que não é aceite a lista de designação. Portanto, isto é um precedente que, se for levado até às últimas consequências, nós teríamos que andar, e se for passar a ser regra, teríamos que andar a fazer concursos subsequentes, uns atrás dos outros, até se encontrar a pessoa que o membro do governo entendesse. Esta é uma situação que não é igual às outras. Primeiro porque no despacho diz que se encontrou uma pessoa com um perfil mais compatível com as orientações estratégicas definidas. É de facto uma situação que nunca tinha acontecido. E pela primeira vez também há a decisão de não aceitação da lista de designação. Foi por esse motivo que nós apresentámos a nossa posição à Sra. Secretária de Estado, antes ainda da publicação em Diário da República do despacho, sobre as questões anteriores à nossa designação, não me vou pronunciar. Não tenho nota, houve neste nos dois anos que nós tivemos à frente da CRESAP, houve três situações de alteração de perfil perfeitamente justificadas. Porque mudou o Sr. Ministro e pediu uma nova alteração de perfil numa situação muito concreta, que foi o IASFA. Houve uma alteração, alteração do perfil no LNEG e a correspondente anulação do concurso por ter havido uma alteração da legislação que tem a ver com o setor energético, que também influenciava o LNEG, e houve as duas situações da Direção-Geral das Artes, que têm a ver com a desistência ou o impedimento de uma das pessoas que estavam na shortlist e, portanto, ficaram apenas duas pessoas e o concurso foi anulado por essa razão. Portanto, neste ano, nestes dois anos em que nós estamos à frente e com a responsabilidade da CRESAP, de facto foram estas as situações. Sobre outros processos eu não posso pronunciar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pelo grupo parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da CRESAP e começar por lhe dizer que não tenho a intenção de transformar esta audiência sobre este caso, mas também sobre outros assuntos, numa espécie de sessão ou de acusações mútuas ou de passa-culpas mútuas. Acho que já chega desse espetáculo. Eu acho que se olharmos de forma objetiva para a questão das nomeações na administração pública e para a relação entre os partidos e a administração pública, todos nós seremos capazes de reconhecer que há, de facto, uma tendência dos partidos para tentarem colocar os seus na administração pública. É aquilo que tem vindo a ser designado ao longo dos anos pelos chamados jobs for the boys. E os governos, ao longo do tempo, têm tido várias posições acerca disto. E eu acho que podem ter várias posições acerca disto. Podem tentar controlar esta tendência, contrariar esta tendência, diminuir as hipóteses de que isto aconteça, ou, pelo contrário, podem aceitar isto como um facto normal, desejável, e criar as oportunidades para que estas nomeações, estes jobs for the boys, se concretizem. E eu acho que isso se faz de duas maneiras. Eu gostava de chamar a atenção para isto, porque este assunto mais ou menos desapareceu da opinião pública. A primeira forma de criação de jobs for the boys é a criação dos próprios jobs, é a criação de cargos dirigentes. E a verdade é que no anterior governo houve de facto a extinção de muitos cargos dirigentes, designadamente na Segurança Social, por exemplo, em muitos casos foram cortados para metade os cargos dirigentes. E isso, obviamente, havendo menos jobs, também há menos boys. Criando-se mais cargos dirigentes, criando-se mais grupos de trabalho, criando mais unidades, mais isto, mais aquilo, obviamente isso aumenta a massa da administração pública e aumenta a oportunidade destas nomeações. Do meu ponto de vista, e obviamente que a administração pública tem que ter dirigentes, mas este esforço de racionalização dos cargos dirigentes da administração pública, não apenas por causa deste assunto, que é sério, mas também por causa do seu bom funcionamento, a proliferação de cargos dirigentes não me parece uma boa política. Este esforço de racionalização no que toca aos cargos dirigentes foi feito pelo anterior governo e não tem sido feito por este governo. Isto para mim é um dado objetivo e factual. É uma escolha. É uma má escolha do ponto de vista do CDS. E depois, em segundo lugar, para fiscalizar a forma como as nomeações são feitas, foi no anterior governo, é certo, criado um organismo chamado CRESAP. E este organismo foi criado com especiais cuidados de independência, tanto assim é que na altura houve um acordo com o então secretário-geral do PS. Porquê? Precisamente para garantir que este organismo era independente e que não se trata apenas de ser independente do ponto de vista das intenções, trata-se também deste organismo ter força e peso político para se conseguir fazer impor e de facto travar nomeações que não sejam feitas com base em critérios de mérito. Hoje em dia, do meu ponto de vista, este peso político, esta independência foi posta em causa até pelo processo e até pela forma como a CRESAP tem sido tratada. por exemplo, este método de olhar para um partido de oposição e procurar uma figura que tenha o seu acordo, foi posto em causa, não foi feito da mesma forma. E, portanto, aquilo que se trata agora, é de perceber como é que tem corrido o seu mandato. Aquilo que nos disse é, e é uma boa notícia, é que tem havido da parte do Governo respeito pela independência da CRESAP. Agora, com toda a franqueza, Sra. Presidente, aquilo que temos que perceber face a este caso, que é grave, e é grave, eu chamava a atenção, não é tanto pela nomeação ou não de uma pessoa, é grave pela atitude que demonstra, porque a atitude é de absoluto desrespeito. Basicamente, o que acontece é o seguinte: a CRESAP procede a um concurso, como aliás resulta da lei. O concurso tem um determinado resultado. E a senhora Secretária de Estado diz o seguinte à CRESAP: eu não designo nenhuma destas pessoas, eu desejo outra pessoa. Porquê? Porquê? Não é porque houve uma alteração do perfil, é porque eu acho da avaliação que a CRESAP fez, discordo da avaliação que a CRESAP fez, e acho que na avaliação que a CRESAP fez havia um candidato que se adequa mais ao perfil do que os candidatos que a CRESAP escolheu. Portanto, o que diz à CRESAP é: abram lá outro concurso e façam o favor de escolher quem eu mandei. E, portanto, para isto, eu acho que das duas uma, Senhora Presidente, ou a CRESAP retira as consequências necessárias desta carta que aqui mandou, em que diz taxativamente que o despacho da Senhora Secretária de Estado é ilegal, e, portanto, eu não vejo porque esteja a CRESAP obrigada ao cumprimento de despachos ilegais, e retira daí as consequências, e a consequência só pode ser dizer à Senhora Secretária de Estado: faça o favor de cumprir a lei e de nomear quem a CRESAP, uma das pessoas que a CRESAP escolheu. Ou então, o que vai acontecer é que a CRESAP vai andar a fazer concursos até escolher quem o Governo mandar. E para isso, com toda a franqueza, Senhora Presidente, não é preciso CRESAP nenhuma, porque mais vale, acho que é mais prático, mais barato, serem as próprias Secretarias de Estado a realizar os concursos, tanto mais que se trata da Secretaria de Estado da própria Administração Pública e do Emprego Público, para tornar o caso ainda mais estranho. E, portanto, se nem esta Secretaria de Estado cumpre a lei no que diz respeito à nomeação e ao recrutamento da Administração Pública, o que dirão? O que se dirá de outros membros do Governo? Portanto, a minha pergunta, Senhora Presidente, aliás, a Senhora Presidente diz mesmo o óbvio, que a Senhora Secretária de Estado diz: abram um novo procedimento, mas não alterem nada o perfil ou os critérios que têm a ver com a seleção da pessoa. Portanto, abrindo um novo procedimento, a não ser que mudem os candidatos, e é natural que mudem, porque eu acho que já toda a gente deve ter percebido quem é a pessoa cuja nomeação se deseja, aliás, já há uma nomeação em substituição, mas é óbvio que, não mudando os dados do problema e não havendo a procura de um novo perfil, não se vê porque há da CRESAP mudar de posição. Portanto, a minha pergunta, senhora Presidente, é se vai dizer à Senhora Secretária de Estado que faça o favor de cumprir a lei e de emanar o competente despacho de designação de um dos candidatos escolhidos pela CRESAP, ou se vai ceder e vai fazer um novo concurso, basicamente, para escolher quem a Senhora Secretária de Estado mandar. Obrigada.
Senhora Deputada, a CRESAP fez aquilo que lhe parecia que podia e devia fazer, que foi alertar a Senhora Secretária de Estado para as preocupações que tinha relativamente a este procedimento e à forma como ele foi concluído. A CRESAP tem aqui um papel de recrutar e selecionar os melhores candidatos para os dirigentes da administração pública. Falo através de um júri de 4 pessoas, formados dois por dois elementos da CRESAP, dois por dois elementos nomeados pelo Ministério correspondente, neste caso o Ministério das Finanças. Utiliza para isso um conjunto de instrumentos e chega a uma lista que entrega ao membro do Governo. Este é o mandato e a missão da CRESAP. Não, tendo a CRESAP dúvidas, pode e fez apresentar à senhora Secretária de Estado, neste caso, a sua visão de como é que este processo devia ter ocorrido. Não é missão da CRESAP fazer um julgamento da legalidade ou não dos atos dos membros do governo. E portanto aí não é nossa missão, não somos nós que podemos fazer isso, não é essa a nossa intervenção, porque não podemos fazê-lo. Claro que recebendo, como já recebemos, um novo pedido para um novo concurso, com um novo perfil, a CRESAP neste momento está a analisar a situação, fez o seu registro como tem que fazer na plataforma e estamos a analisar neste momento a situação.
Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente da CRESAP, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Ainda recentemente, que é como quem diz, há uns meses tivemos a oportunidade de ouvir no âmbito da especialidade da proposta de lei 117 do regime de representação do reforço do regime de representação de mulheres na administração pública e tivemos a oportunidade de lhe dizer exatamente o mesmo. A CRESAP e o regime jurídico que subsiste à CRESAP e que está na origem do recrutamento de dirigentes na administração pública veio à Assembleia da República através de uma proposta de lei do anterior governo PSD e CDS. Essa proposta de lei foi aprovada com os votos exclusivamente do PSD e do CDS, o PCP absteve-se, o Bloco e o PS votaram contra. Hoje, passados alguns anos da aprovação do regime e da existência da CRESAP, o regime mantém-se em vigor. É verdade que a abstenção do PCP relativamente à proposta que determina o regime de recrutamento na administração pública aconteceu e a abstenção radicava no facto de nós entendermos que a introdução do princípio do concurso era melhor do que a sua inexistência e o regime anterior não previa a existência de concursos no recrutamento de cargos dirigentes, em particular dirigentes de nível superior na administração pública. Portanto, estivemos de acordo. Mas também não é menos verdade que denunciámos à altura que a CRESAP, o regime em vigor, também não é um regime por princípio de concurso. Porque é um regime assim de concurso por nomeação, porque mantém um sistema híbrido em que há um concurso e há apresentação de candidaturas, mas depois há uma shortlist em que o membro do governo tem sempre a última palavra. Este caso que aqui estamos a discutir demonstrou que nem assim o governo conseguiu escolher aquilo que queria para a direção geral da administração e do emprego público. E, portanto, no nosso entendimento, há cargos que são de nomeação política, há cargos que não são de nomeação política. Em particular, direções como esta não podem ser de nomeação política. A administração pública tem também um princípio de independência que nós entendemos que é importante e que só fica salvaguardado se existir um princípio de concurso, ponto. Não é um concurso a partir de uma shortlist em que o membro do governo escolhe. Não pode ser assim. Ou há concurso ou há nomeação. Este sistema híbrido diz que há um concurso, mas depois o membro do governo mantém o poder de escolher a partir de uma shortlist. E, portanto, também não nos deixamos, diz-nos assim, tão surpreendidos com esta situação, não estamos. Também não nos iludimos com esta situação, também não achamos que íamos dourar a pílula com este regime de recrutamento, portanto, também não achamos que todos os problemas estão resolvidos com isso, nem ficamos menos descansados com a situação que aqui estamos a discutir relativamente à Direção-Geral de Administração e Emprego Público. Ainda por cima, porquê, Sra. Presidente da CRESAP? Porque não estamos a falar de uma Direção-Geral qualquer. Nós estamos a falar de situações em que, sucessivamente, pareceres sobre consolidação na mobilidade, consolidação intercarreiras, intercategorias e outras matérias que trabalhadores têm recorrido da aplicação, por exemplo, de normas relativamente à aplicação do Orçamento de Estado, a DGAEP pode e faz e emite pareceres relativamente a essa situação. E, portanto, entendemos de facto que a importância dos serviços públicos em geral, a importância de uma administração pública que cumpra os seus compromissos, o seu papel no âmbito da organização do Estado e, neste caso em particular, da valorização dos trabalhadores dos serviços públicos, é importante de facto que se cumpra a lei. E, portanto, neste caso, eu creio que este caso, infelizmente, demonstra isso. Como é que temos um regime que é um regime que é limitado, mas que ainda assim permite o seu afastamento? quando há vontade de o fazer. E, portanto, da nossa parte, não temos dúvida nenhuma que nunca dourámos a pílula relativamente à CRESAP. Tem limitações. Introduzir um princípio de concurso que depois automaticamente limita com a aplicação de uma shortlist e de um membro do Governo a escolher a partir da shortlist. E, portanto, eu acho é que este caso torna evidente que se tem que esclarecer o que é que se quer. E, portanto, ou de uma vez por todas se revoga o regime da CRESAP e se institui um princípio de concurso, pronto, ponto, sem um membro do Governo a escolher a partir de uma shortlist, e esse é um princípio que entendemos que é positivo, relativamente ao princípio geral de recrutamento na administração pública, que é a cargos dirigentes, como é a todos os trabalhadores na administração pública, e aí a partir da avaliação dos métodos de recrutamento e de escolha de candidatos, a partir da avaliação dos currículos, a partir de entrevista, a partir de provas, se pode selecionar qual é o melhor candidato, e há condições, e a administração pública deve ter condições para, como faz um concurso, um conjunto muito alargado de concursos públicos, também o fazer relativamente aos seus cargos dirigentes, e acabar também com esta figura da CRESAP, que diz que sim senhora, somos muito independentes, há um processo de candidatura, mas um membro do Governo à data escolhe sempre e tem sempre nomeação, e portanto temos um sistema que é um concurso por nomeação na prática, ou uma nomeação por concurso. E isso também é muito limitado relativamente a esta visão. E temos mesmo dúvidas. Às vezes estas coisas também servem para alguma coisa. Que é o tempo da sua aplicação também percebe, também permite ver as suas condições de aplicação, se produziu ou não efeitos, quais foram os efeitos que se produziram. E temos muitas dúvidas de partilhar esta visão que o CDS aqui disse, quanto temos dúvidas a partilhar esta visão de que este regime, de facto, veio tornar isso mais fácil, ou seja, veio facilitar a não opção pela nomeação direta. Não sei até do conjunto de concursos que a CRESAP já fez desde o anterior presidente e desde do início das suas funções, se podemos concluir isso ou não. Mas isso obrigava a um estudo mais cuidadoso a cada um dos concursos, e eu admito que tenham sido muitas centenas, mas é um trabalho que tem que ser feito, porque essa é uma avaliação política, não é uma avaliação técnica nem uma avaliação administrativa, é uma avaliação política deste regime, e na nossa parte faremos a leitura e tiramos as análises que nos parecem mais evidentes.
Eu acho que o modelo que está é o modelo que foi aprovado pela Assembleia da República. Acho que tem bastantes virtualidades. É um modelo que assenta, de facto, numa avaliação do mérito dos candidatos, das candidaturas, e a lista de designação que nós enviamos aos membros do Governo contém, de facto, três nomes de três individualidades que, naquele concurso, têm as condições avaliadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista das competências, têm as condições para executar aquele lugar. Portanto, sempre que isso não acontece, nós dizemos ao membro do Governo, não encontramos esses três nomes, e isso tem acontecido em algumas situações. O modelo foi aprovado. A CRESAP, no fundo, o que faz é cumprir a legislação que está em vigor. Claro que poderá sempre ser avaliado este modelo, introduzido melhorias, porque ao fim de 7 anos, se calhar, há melhorias a introduzir. Nós, ao fim de 2 anos de mandato, podemos identificar já algumas situações que achamos que poderão ser melhoradas. E, portanto, estamos disponíveis para participar com o Governo e com a Assembleia da República numa avaliação e numa melhoria do modelo atual, que, apesar de tudo, me parece que tem muitas virtualidades. Por um lado, porque tem um processo de recrutamento aberto, em que qualquer pessoa que tenha, que considere que tem as condições, se pode candidatar ao lugar, e depois tem um processo de seleção baseado em critérios em avaliação de competências, que está de acordo com aquilo que hoje em dia é feito na maior parte dos países da Europa. As competências que são avaliadas e que estão na lei são, de facto, aquelas competências que hoje em dia são reconhecidas pelas instâncias internacionais como as competências que os dirigentes da administração pública e dirigentes em geral devem ter, e, portanto,
Há um modelo, evidentemente, que como todos os modelos, ao fim de uns anos, pode ser avaliado, melhorado, e isso eu acho que se pode ver, que se verá e poderá fazer.
Sr. Deputado Paltri Pereira, chegou precisamente no seu momento, portanto, dou-lhe a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da CRESAP e a sua equipa aqui presentes. Eu também não vou discutir casos concretos, embora, digamos assim, este caso concreto é apenas mais um caso. O deputado Nuno Sá, há pouco, recordou outros casos do passado e, portanto, aquilo que me interessa discutir e questionar a Sra. Presidente é as questões de fundo em relação ao modelo da CRESAP. Aliás, gostei de ouvir aqui a deputada Rita Rato, porque eu partilho desta opinião de que, em relação aos cargos dirigentes, há cargos que deviam ser assumidamente nomeação política, porque exigem uma confiança e uma lealdade com o ministro da tutela, e há casos que deveria haver concursos e concursos até ao fim. Sem necessariamente se pronunciar sobre esta perspectiva, eu penso que nós chegámos ao momento. A CRESAP tem uma história. Eu fui um defensor da criação de uma entidade do tipo CRESAP, não é? Tem uma história e eu acho que os anos passados já chegam para fazer um balanço e já está na altura de fazer esse balanço. Ou seja, de discutir os resultados que foram alcançados e melhorar o modelo. Eu acho que o modelo precisa ser melhorado, gostava de saber se há alguma reflexão em relação a isso, porque há estratagemas usados por todos os governos, diria eu, para contornar um pouco as regras existentes, sendo que o principal estratagema, diria eu, é o de fazer o concurso, haver a shortlist e depois haver um prazo, digamos assim, de um ano, dois anos, três anos em regime de substituição. Foi dado aqui um caso ou outro, eu não sei quantos casos existem, esta era a questão que eu gostaria de lhe colocar, é se houve algum levantamento por parte da CRESAP do tempo que medeia entre a vossa decisão e anúncio da shortlist e a nomeação por parte do Governo. Isso seria extremamente útil, se não existir, que fosse feito, porque estamos de facto na altura de avaliar o modelo. E de melhorá-lo. Portanto, porque de facto nós não podemos ter uma situação em que, este modelo, já aqui foi dito e eu te subscrevo, é um modelo híbrido, portanto é concurso, mas depois é nomeação, mas há outros modelos, como sabe melhor do que eu, em vários países. Há países em que muda todo o topo da administração, quando há um novo governo, caso dos Estados Unidos da América, há países em que não muda nada, caso da Dinamarca, por exemplo, nada, nem os secretários de Estado mudam, só muda ministros e primeiro-ministros, é uma coisa inacreditável. Portanto, nós temos vários modelos, o nosso modelo é um modelo híbrido e vale a pena refletir sobre ele. Portanto, o que eu gostaria de saber é se já foi feita alguma reflexão da vossa parte em relação a isto, e se teriam alguma disponibilidade para no futuro próximo, porque eu posso lhe garantir, porque agora como deputado independente já posso garantir algumas coisas, que vai surgir uma iniciativa legislativa sobre esta matéria aqui na Assembleia da República. Vai surgir, pelo menos uma, espero que outras também se associem. E, portanto, neste contexto, seria muito bom termos a vossa reflexão e saber, de facto, o que é que podem ainda fornecer nos próximos tempos, caso não tenha uma resposta imediata para as questões que eu acabei de colocar. Muito obrigado.
Bem, senhor deputado, eu tinha respondido à senhora deputada do PC, doutora Rita Rapto, tinha respondido exatamente essa questão. Dizer que, de facto, ao fim de dois anos, a CRESAP neste momento, a equipa que tem neste momento sugestões. Nestes primeiros dois anos, no fundo, tivemos a perceber, a experimentar, a ver as dificuldades que tínhamos e temos neste momento sugestões para a melhoria deste modelo, se este modelo for aquele que for entendido pelo Governo e pela Assembleia da República, que deve ser aquele que se deve manter. Estamos completamente disponíveis para o fazer e portanto, tenho que dizer que estou de acordo consigo no sentido que, ao fim de 7 anos, há que avaliar, como em tudo na vida, os modelos e melhorá-los. Há, de facto, situações que podem ser melhoradas. Portanto, a CRESAP terá a sua colaboração ao Governo e à Assembleia da República, aquilo que nos foi pedido, e, portanto, estamos completamente disponíveis para fazer isso. Gostaria só de lhe dizer que, neste momento, a situação que tem a ver com uma questão que foi uma alteração à lei da CRESAP, o Governo tem 45 dias para nomear, para designar dentro da shortlist um dos candidatos. Portanto, há uma limitação temporal, portanto, aquela situação que estava a pôr, que estavam anos, estavam anos com uma shortlist e não havia nomeação, neste momento não se verifica. Pode haver uma situação muito pontual que demore mais algum tempo, mas por razões conjunturais, ou porque há, por exemplo, um dos problemas que há é, às vezes, o presidente, numa direção colegial, e esse é um problema que se pode levantar no futuro e analisar, que é a questão das equipas, esperar-se que o concurso do presidente, que tenha demorado mais tempo, não haja logo a designação dos respectivos vogais. Portanto, situações perfeitamente pontuais, na maior parte dos casos, na grande maior parte dos casos, o Governo tem cumprido os 45 dias e as nomeações são feitas dentro desse prazo, sempre dentro dos candidatos da shortlist.
Senhores deputados, como também não há nenhuma manifestação de intenção por uma segunda ronda, e penso que isto... Então, não sei se há mais... Não sei se há também a pretensão do PSD. Então, quem é o senhor deputado que... O senhor deputado Rui Cruz tem a palavra. Ok.
Obrigado, senhor Presidente. Senhora Presidente, é óbvio que nós não esperaríamos aqui que o Governo exercesse pressões sobre a Presidente da CRESAP, era só o que faltava, não é? E aquilo que eu extraí das suas palavras não foi exatamente aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui referiu. Bem longe disso. E outra coisa bem distinta é, digamos, afirmar-se no cumprimento escrupuloso da lei, esperando que não haja censura política do comportamento do Governo. E são duas coisas completamente distintas. Mesmo quando se cumpre escrupulosamente a lei, pode ser-se objeto de censura política por facto de adotar um comportamento que, esse sim, desrespeita a CRESAP. E o que nós temos assistido é um conjunto de comportamentos que desrespeitam a CRESAP, na medida em que, apesar de cumprirem a lei, contornam as decisões da CRESAP. A lei o permite, é verdade. E são muitos os casos. O Governo não respeita a CRESAP quando limpa toda uma estrutura de alto a baixo, desde da direção nacional até, por exemplo, aos centros distritais. E aconteceu, nomeadamente com cargos dirigentes nomeados há menos de um ano, cumpriu a lei porque eles ainda não tinham cumprido um ano, podiam fazer, mas desrespeita quando, relativamente a dirigentes que já cumpriram mais de um ano no exercício do cargo, não o poderia fazer senão ao fim de 5 anos. E há uma diferença substancial entre emitir pareceres sem caráter vinculativo, e obviamente o Governo devia, respeitando a CRESAP, acompanhar os seus pareceres positivos e negativos, mas pode não o fazer, é um facto, porque a lei hoje não o obriga a isso. Também há uma grande diferença, por exemplo, em ter havido um tempo em que se legislou, criou a CRESAP, em que se implementou a CRESAP, mas já havia, obviamente, nomeações de regime de substituição. E aqueles casos que o Sr. Deputado refere são todos aqueles que foram nomeados no início de uma governação e que, a partir do momento em que a lei entra em vigor e a CRESAP é criada, abre os respectivos concursos, e foram muitos, foram às centenas, e como é óbvio, poderá dizer aí que o distanciamento temporal entre a primeira nomeação e o concurso criou competências e habilitações a candidatos que foram nomeados nessa altura. Uma coisa bem distinta é
protelar, alterar as leis, nomeadamente as leis orgânicas, criando currículo àqueles que se nomeiam. Isto é diferente. Isto é diferente. E, portanto, o Partido Socialista, julgo que sem hipocrisia, tem alguma dificuldade em falar disto. Por todas as razões e mais algumas. E os anteriores governos foram os primeiros a dar passos decisivos no sentido de tornar independente e qualificar a administração pública nos seus cargos dirigentes. Apesar de, como dizia o Sr. Presidente, anterior Presidente, professor Bilhin, hoje temos jovens, mas são qualificados. E não há mal nenhum em termos dirigentes que são afetos a um partido, desde que exerçam e sejam nomeados para o cargo pelas competências que têm e não pelo cartão que apresentam. E a mim interessa-me mais, assentando no regime em vigor, saber o que poderemos fazer para o melhorar. Portanto, tinha aqui um conjunto de perguntas que estive a escrever, é um facto, para lhe dirigir, Sr. Presidente. A primeira é, permite o regime jurídico em vigor que possam concorrer candidatos com currículos falsamente construídos à medida do concurso, sendo preteridos na fase de avaliação curricular candidatos com currículos verdadeira e efetivamente melhores? Sr. Deputado, o júri de concurso analisa e avalia todos os currículos de todos os candidatos ou apenas dos que são propostos pelo perito nomeado para as entrevistas, ou seja, os 6 primeiros? É certo e sabido que quem nomeia a bolsa de peritos e alguns dos elementos do júri são os ministérios, ou seja, os políticos. Poderá esta relação de confiança política prejudicar a objetividade que é necessária à avaliação das candidaturas pelos peritos? Admitindo-se que foram prejudicados na fase de seleção de entrevistas candidatos, ultrapassados por outros por manipulação de currículos ou intrusão de discricionalidade subjetiva, permite o tal regime corrigir esta vicissitude do concurso? É possível num concurso em que concorrem pelo menos 5 dirigentes da organização cujo cargo de direção superior está a recrutamento, os mesmos serem preteridos da entrevista e da shortlist por candidatos que nunca tiveram uma ligação funcional direta ou indireta com as funções e competências dessa organização, nomeadamente quando já foram positivamente avaliados e selecionados noutras ocasiões em concursos para aquele cargo e para cargos semelhantes? Só mais um segundo. É possível, com nomeações sucessivas em regime de substituição, o Governo dar currículo é uma expressão, aos militantes que nomeia? E a questão, e por último, se não seria mais adequado, nomeadamente na alta administração pública e mesmo na gestão das empresas públicas, a CRESAP ter um parecer vinculativo para o nomeado? E esta pergunta que já foi aqui feita,
Sr. Deputado,
que tem só um pequeno aspecto, é, além do que tem pensado, se já propôs ao membro do Governo iniciativas legislativas para alterar a lei.
Sr. Deputado,
obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nesta matéria, para finalizar, o discurso do PSD é como o do Frei Tomás. Bem, prega Frei Tomás, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, e já exibi o que fizeram, o mal que fizeram no passado. E, por outro lado, o Sr. Deputado do PSD não é exato, não corresponde à realidade aquilo que aqui referiu. Quando este governo tomou posse, tinha, pelo menos, dito pelo anterior Presidente da CRESAP, João Bilhin, e atestado pelo Governo, mas tinha pelo menos 36 processos de concurso iniciados e finalizados pela CRESAP, já com shortlist, e que estavam concluídos desde 2013. Repito, concursos da CRESAP. Foram 36, iniciados em 2013 e em 2014, já concluídos quando o Governo tomou posse, e já com shortlist, e que o Governo, desde o anterior Governo, desde 2013 e 2014, que tinha as shortlists da CRESAP e não procedeu às nomeações. Portanto, não corresponde à realidade quando diz que havia dirigentes que estavam em funções porque ainda não existia CRESAP. Não, já lhe disse, desde 2013, repito, e 2014, que o anterior Governo tinha shortlists, concursos concluídos pela CRESAP e o anterior Governo, desde 2013, desde 2014, até à tomada de posse deste Governo, já tinha os concursos concluídos pela CRESAP e não quis nomear, não quis proceder à nomeação, fez uma espécie de veto de gaveta. E, portanto, esta é que é a realidade. E eu estou a falar nesta situação pelo seguinte, porque vi, e agradeço a distribuição da carta que a senhora Presidente da CRESAP dirigiu, e diz aqui a senhora Presidente da CRESAP que não tem, não há histórico e não pode, porque há aqui uma afirmação em que diz que não pode afirmar se existiu ou não uma situação idêntica no passado, uma decisão idêntica. Por outro lado, mais à frente, no outro parágrafo, diz que não existiu. Tem que se fazer esse levantamento, as sugestões que aqui fizeram são de facto interessantes, mas neste sentido, diz no segundo parágrafo que quando o concurso termina, o Governo terá que estar vinculado ao ato final de nomeação. Eu devo dizer, a propósito destes 36 concursos, processos da CRESAP, que o anterior Governo tinha pendurados já desde 2013 e que estavam concluídos, que foi dito pelo anterior Presidente da CRESAP, aliás está no Jornal Público, de 28 de janeiro de 2016. Diz o anterior Presidente da CRESAP, explicou que, agora vou citar, das 36 propostas de designação pendentes, desde 2013 a 2014, o Governo avalia caso a caso se concorda ou não com o perfil então definido, se concorda procede à nomeação de um dos três elementos constantes da proposta de designação, se não concorda com o perfil, manda encerrar o procedimento, nos termos do artigo 2 da Lei 128 de 2015. Está aqui, foi o anterior Presidente da CRESAP que fez esta afirmação. Já disse qual é a notícia, estou a ler exatamente o que está entre aspas. E, portanto, mas eu penso que, e esta é a parte interessante de tudo isto, de facto, ao fim de 7 anos, como apontou a senhora Presidente, e saúdo a intervenção de alguns grupos parlamentares, designadamente da deputada Rita Rato e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, ao fim de 7 anos, certamente que há aspectos a melhorar. E essa é que é a discussão de facto importante e que, séria e que convém relevar e dar importância. E o Partido Socialista está aberto a essa discussão e às iniciativas que surjam para as analisar, discutir e melhorar. Porque, no caso concreto que motivou o requerimento do PSD, o Governo invocou a questão do perfil e de orientações estratégicas para o desempenho daquela função, de acordo com as medidas que o Governo quererá implementar. E foi isso que levou o Governo, como já disse a senhora Presidente da CRESAP, a já ter até solicitado a abertura de um novo concurso com um novo perfil. Portanto, é a razão do perfil e também de orientações estratégicas definidas pelo Governo que motivaram esta situação concreta, no nosso entender. Porque há casos, e para finalizar, por isso é que é o mais importante dos nossos trabalhos desta manhã, e o Partido Socialista saúda essas intervenções e associa-se. Repito, ao fim de 7 anos haverá certamente muitos aspectos a melhorar. E isso é que importa discutir. Porque nós já vimos que há casos, e vamos percebendo isso com experiência, que as questões que se suscitam pelo perfil funcional e as questões de adequação a este perfil funcional, ou até também do perfil e características do candidato, pessoais, desempenho, às estratégias definidas pelo Governo, esta compatibilização suscita uma série de dificuldades. E também esta questão, e vou terminar, que aqui coloquei, que é, havendo a shortlist, o Governo tem que efetivamente proceder à nomeação de um dos membros da shortlist, está vinculado a fazê-lo, ou, como eu já disse aqui, o entendimento do professor João Bilhinho é o dele, pode não o fazer, entender que nenhum candidato tem o perfil adequado e até suscitar a abertura de um novo concurso nos termos da legislação que aqui referi. E, portanto, para dizer que o mais importante é precisamente discutir o melhoramento do funcionamento e não fazer folclore político.
Muito obrigado. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente e Sra. Presidente da CRESAP. Como ponto prévio, eu não tenho a ilusão de que este modelo seja perfeito. Acho, contudo, que a ideia de um órgão independente que fiscalize e controle as nomeações e, mais uma vez, a apropriação da máquina da administração pública pelos aparelhos partidários é uma boa ideia. Não é uma ideia perfeita e, naturalmente, que à medida que o modelo for avançando no tempo, devia ter sido corrigido e aprofundado. Este governo é que escolheu não discutir, não aprofundar, não corrigir e fazer as coisas desta forma. Foi uma escolha que, aliás, na altura, criticamos. Porque, vejamos uma coisa, nós podemos aqui discutir que cargos devem ser nomeados por concurso e que cargos devem ser de nomeação política. Eu não vejo como escrita em pedra e absolutamente imutável a ideia de que todas as nomeações têm que ser feitas de acordo com as regras que temos utilizado até agora. Se calhar, da experiência da CRESAP, já é possível concluir que algumas nomeações têm mesmo que ser nomeação política. E seria saudável que isso fosse assumido e não disfarçado atrás de um concurso para inglês ver. Naturalmente que sim. Agora, o que eu não consigo perceber é a argumentação, como a argumentação, por exemplo, que eu sou PS, que é dizer o anterior governo teve aqui vários casos em que não nomeou ou pôs na gaveta os resultados do concurso da CRESAP e fez muito mal. Agora este governo, se fizer o mesmo, já faz muito bem. Esta argumentação é que eu não consigo, com toda a franqueza, eu não consigo perceber isto. Porque eu acho que chega um momento que nós temos todos que parar para pensar, pôr a mão na consciência e dizer, vamos aqui encontrar um critério, que eu aliás acho que deve ser um critério aceitável para uma vasta maioria na Assembleia e de uma vez para sempre dizer o que são nomeações políticas e o que têm que ser nomeações por concurso ou o que achamos que devem ser híbridas. Agora, nós estarmos aqui, quando uns são oposição, criticam uns, quando outros são oposição, criticam outros, e dizer que tudo é perfeito nos momentos e que tudo é péssimo nos outros, eu acho que assim não vamos a lado nenhum, e sobretudo, quando nos questionamos porque é que as pessoas não acreditam nos políticos e porque é que a atividade política está descredibilizada, pois, se calhar é por isto, não é? Claro que não faz sentido andar a fazer concurso e depois meter os resultados na gaveta, mas também não faz nenhum sentido andar a fazer concursos e depois dizer, olha, este concurso não serviu para nada, faça lá outro para escolher quem nós queremos. Isto é absurdo. E este caso tem particular gravidade. Não tem a ver com o caso concreto. Por acaso, curiosamente, neste caso, quer a Secretaria de Estado, quer a Direção-Geral em causa, por serem a do emprego público, tem um valor que é quase simbólico, mas é um valor que não é apenas simbólico, porque estamos a falar de uma Direção-Geral muitíssimo importante, com um papel muito importante. Mas vamos ver uma coisa. A Senhora Presidente disse que não é missão da CRESAP fazer um julgamento da legalidade dos atos do Governo. Bom, também não é missão da CRESAP cumprir despachos ilegais. E, embora não seja a missão da CRESAP, a verdade é que a CRESAP o fez, e bem, porque o despacho do Governo foi-lhe dirigido. E diz a CRESAP, após a apresentação de uma proposta de designação elaborada pelo júri, no âmbito de um procedimento concursal desta natureza, deve ser emitido, pelo membro do Governo competente e no prazo legalmente estabelecido, um despacho de designação de um dos candidatos no cargo concursado. Com efeito, nos termos legais, após a apresentação dessa proposta, o órgão competente fica legalmente vinculado na prática do ato procedimentalmente devido, ou seja, após o concurso, o Governo fica legalmente vinculado a nomear uma daquelas pessoas. E mais diz, com efeito, se ter, o Governo, aquilo que diz, não é que não nomeia porque nenhum dos candidatos tem perfil. O que já de si seria completamente abusivo. Eu não estou a defender essa prática. O que o Governo vem dizer é, nós identificamos no mesmo concurso um candidato que nós achamos que tem um perfil e que os senhores não escolheram. Portanto, faça o favor a CRESAP de fazer outro concurso e de escolher o candidato que a senhora Secretária de Estado acha que tem um perfil. Porque os que os senhores acharam que tinha perfil não agrada à senhora Secretária de Estado. E, portanto, eu acho que postos perante isto, ou admitimos que isto é uma nomeação política, como de facto é, ou então se a CRESAP vai adotar um novo procedimento, e que, aliás, a própria CRESAP, e a senhora Presidente diz aqui, há uma decisão de abertura de novo procedimento, e a senhora Secretária de Estado diz e determina, eu posso ler aqui, determina a abertura de um novo procedimento, em que diz, determina a abertura de novo procedimento concursal para a seleção de diretor-geral, de forma que a própria CRESAP admite, que, sem cobertura legal, e neste procedimento não é estabelecido qualquer perfil funcional que deva ser considerado diferente do anterior, portanto não há nenhuma razão para a escolha ser diferente da anterior. E portanto, Sr. Presidente, eu terminava dizendo isto. Pode acontecer o legislador querer mudar o regime, mas então, se o Governo não quer cumprir a lei tal como ela está estabelecida, ou se acha que a lei tal como ela está estabelecida não faz sentido, eu acho que tem então a obrigação de abrir o competente procedimento legislativo. E já passou muito tempo desde este, ou já passou algum, portanto, fará sentido discutirmos novos critérios. Agora, Sra. Presidente, aquilo que lhe digo é se a CRESAP aceitar abrir um concurso que a própria CRESAP considera ser ilegal para escolher outra pessoa, para além daquelas que já escolheu em função de um concurso perfeitamente semelhante, eu acho que então aí temos que admitir que isto de facto é o fim e temos que, tenho que lhe dizer, se a ideia é fazer nomeações políticas, então, Senhora Presidente, a própria CRESAP, mais vale assumir isso e extinguir a CRESAP, porque não estão aí a fazer nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Já valeu a pena passar em 7 anos para se dar razão ao PCP. Valeu a pena, é bom quando assim é. 7 anos nem foi muito tempo, às vezes é preciso mais tempo que isso. Mas, Senhora Presidente, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Nós entendemos que esta situação que aqui hoje estamos a discutir relativamente à DGAEP demonstra as limitações deste sistema que foi, na altura, introduzido pelo PSD e pelo CDS, que teve o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda, e a nossa abstenção, recordo. Nós entendemos que demonstra essas limitações e acho que, também abono do rigor, não tem grande argumento o PSD estar a dizer que nomeou menos ou que nomeou mais. Acho que essa é uma discussão em que entre o PS e o PSD e também o CDS, ninguém tem grandes resultados para apresentar relativamente a outros, porque passaram por sucessivos governos e é normal que tenham existido nomeações que podem ser questionáveis. Mesmo no âmbito da CRESAP, houve candidatos no âmbito do anterior governo que não cumpriram os requisitos e depois tiveram, em alguns casos, o bom senso até de retirar as suas candidaturas. Recordo-me de casos no Ministério da Agricultura em que isso aconteceu, por exemplo, e os próprios depois, confrontados com a situação, até tiveram esse bom senso. Nós entendemos o seguinte, em primeiro lugar, esta discussão está a acontecer nesta comissão e está muito bem, o requerimento do PSD foi entregue aqui, está a ser discutido aqui. Agora, a Comissão Parlamentar que tem matérias e que acompanha as matérias do emprego público é a Comissão de Trabalho. O Ministro das Finanças responde na Comissão de Trabalho sobre as matérias de emprego público. E, portanto, esta é uma discussão que vamos ter que continuar a fazer. Desde já, queria pedir, porque eu não encontrei na página da CRESAP, na página eletrónica da CRESAP não há o relatório de atividades relativamente a 2018. Eu pedia, se possível, que fosse enviado para a Comissão de Trabalho, porque tem esta, acompanha estas matérias, mas também para esta Comissão, porque é aqui que estamos a ouvir, os relatórios de atividade desde o início de funções da CRESAP, mesmo com o anterior Presidente, e que pudéssemos, a partir daí, perceber o volume processual e a solução que foi encontrada para cada uma das situações, e, portanto, para fazermos uma análise mais cuidada destas matérias e lhe pedir isso, não apenas o de 2018, mas desde o início de funções da CRESAP. Pode ser uma limitação minha, admito que sim, mas eu não encontrei os relatórios de atividade todos, nem consegui encontrar o de 2018, nem os anteriores, na página da CRESAP. Portanto, o que ia pedir era que pudesse ser enviado. Agora, os relatórios da CRESAP, pergunto-lhe se tem informação relativamente às soluções que foram encontradas, quantos concursos foram abertos e quais foram as soluções. Se assim foi, isso permite-nos tirar as conclusões e analisá-los. E, portanto, era isso que queria dizer, Sr. Presidente.
Fica então formulado o pedido, portanto, para a COFMA, à CRESAP, para o envio dos relatórios de atividade, ao IPA também, para a Comissão de Trabalho. E então, a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira para fecharmos a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu fiz download do relatório de atividade de 2017, está lá. Este foi aprovado em 23 de fevereiro de 2018, portanto eu penso que estarão talvez a terminar o de 2018. Eu penso que esta audição, ao contrário de outras, foi bastante interessante, porque parece-me que há aqui um consenso, pelo menos um metaconsenso, no sentido que temos que melhorar o modelo do CRESAP, embora depois a interpretação de que, em que sentido é que deve ser melhorado, parece eventualmente divergir entre grupos parlamentares e deputado não inscrito, mas de qualquer maneira isso já é um avanço, ou seja, que é preciso fazer duas coisas. A primeira, fazer um balanço da atividade, acho que isso é importantíssimo, e por outro lado tentarmos melhorar o modelo. Que eu saiba, ninguém, pelo menos eu não ouvi ninguém defender a extinção da CRESAP, e várias intervenções aqui foram feitas no sentido de se pensar na melhoria do modelo, e portanto temos aqui sim aberta a possibilidade, e a sede para o fazer é a sede parlamentar. Eu percebo a intervenção do deputado Guilherme no sentido do papel da Comissão de Trabalho, e vejo aqui deputados da Comissão de Trabalho também. Esta é uma matéria que eu acho que, obviamente, tem a ver com a Comissão do Trabalho, mas também tem a ver com a COFMA, e, portanto, eu penso que seria útil que estas duas comissões estivessem informadas e, portanto, toda a informação relevante que possa enviar-nos sobre esta matéria, no mais curto prazo de tempo, porque, no fundo, nós, a sessão legislativa vai acabar rapidamente, não é? E aquilo que não for feito nos próximos 3 meses já não vai ser feito, ou pelo menos não vai ser acabado, e talvez fosse bom nós conseguirmos acabar esta legislatura com um modelo mais ajustável à realidade, porque, no fundo, aquilo que eu penso que estes casos demonstram, estes e casos passados, é que existe alguma, vou usar uma palavra forte, mas alguma hipocrisia na maneira como se lida com estas questões dos cargos dirigentes, e mais vale ser, digamos assim, mais transparente e rigoroso, naquele sentido em que eu referi há bocadinho, de que cargos de nomeação de política são cargos de nomeação política, acabam com a queda do ministro ou do governo, ou uns meses depois, só para passar a pasta, e há outros cargos que devem ir um concurso até ao fim, e a CRESEP terá sempre um papel fundamental neste campo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, para resposta global, portanto, às questões.
A responder a todas as questões. Relativamente ao processo, e respondendo o que é o Sr. Deputado, ao processo de avaliação dos currículos que é feito, dos candidatos que é feito pela CRESAP, como sabe, a CRESAP tem um júri, para cada concurso é elaborado um perfil pelo membro do governo. Esse perfil é depois avaliado pelo júri do concurso. O júri que é composto por 2 elementos da CRESAP, o vogal não permanente e o perito, que são designados pelo membro do governo. Essa avaliação é feita, muitas vezes são introduzidas alterações ao perfil que nos é apresentado, e é reenviado para homologação ao membro do governo o perfil que a CRESAP propõe, que pode ser sujeito mais uma vez a alterações, ou pode aceitar, o membro do governo pode aceitar a proposta da CRESAP. Depois disto faz-se o aviso de abertura do concurso e, portanto, a publicitação do concurso. Há as candidaturas, que são abertas durante 10 dias úteis, e a partir daí a avaliação é feita por os 4 elementos do júri, separadamente, em que cada um avalia quer o currículo, quer as 12 competências comportamentais que estão previstas na lei. Essa avaliação é de todos os concorrentes que concorreram, que terminaram a sua candidatura, porque há alguns concorrentes que iniciam, mas não terminam. Portanto, todos os concorrentes são avaliados, quer o seu currículo, quer a sua autoavaliação. Portanto, é feita aquela, como sabe, aquela autoavaliação que, por cada um dos membros, é, no fundo, avaliado e comparado com o currículo que apresenta, porque é esse o trabalho, no fundo, mais substantivo, que é verificar-se, de facto, que a autoavaliação que cada um faz está de acordo com o currículo que cada candidato apresenta. Portanto, este é o modelo. A partir daqui, há a junção das quatro avaliações, uma média final, e depois o júri do concurso seleciona para entrevista, no mínimo 6, que é o que diz a lei, mas muitas vezes 7, muitas vezes 8, muitas vezes 9. Portanto, porque havendo situações em que há candidatos com notas muito, muito, muito perto, normalmente fazemos as entrevistas a mais do que 6. Portanto, este é o modelo que tem funcionado e que está em funcionamento. Portanto, todos os candidatos são avaliados desta maneira. Depois, os candidatos que são elegidos para entrevista fazem o questionário de avaliação comportamental, portanto, que é o outro instrumento que é utilizado, e a partir daí faz-se a entrevista. E, portanto, da súmula de todas estas, enfim, destes instrumentos e da avaliação destes 4 elementos é que sai uma lista em que nós identificamos os 3 nomes que são preferenciais e que têm condições para exercer aquele lugar. Este é o modelo que está em funcionamento e que tem funcionado sempre. Pronto, esta é, enfim, o modelo que está, não sei se respondi à sua questão. A segunda questão... A última questão tinha a ver com...
Eu fiz-lhe oito questões.
Oito questões? Peço desculpa, não tomei nota de todas. Mas tinha a ver com... Peço imensa desculpa. Depois também levantou também a questão do regime de substituição, que já tinha sido respondida relativamente às pessoas que estão em shortlist. Neste momento isso não se verifica, portanto há uma situação ou outra, uma ação pontual, mas os membros do governo, nos 45 dias que têm na lei, e isto já foi uma alteração à própria legislação da CRESAP, os membros do governo têm feito a designação de um dos três nomeados.
Então, podia...
Não sei não se sei. Há mais alguma questão que se... muito.
Não, vamos para o vento.
Se a nomeação de 11 peritos por parte dos ministérios pode influenciar, por justificar de alguma forma, a
objetividade
que é.
Não, eu acho que a bolsa de peritos. Repare, eu acho que é uma relação equilibrada, duas pessoas da CRESAP e duas pessoas dos ministérios. As bolsas de perito, não têm, os peritos têm o mesmo peso do que tem um vogal permanente da CASAP, o vogal não permanente ou o perito. Portanto, não me parece que essa situação tenha algum peso específico, mais do que qualquer um dos elementos do júri.
As outras questões também, dos outros deputados?
Não sei se há alguma... Posso passar?
Pode.
Posso avançar. Relativamente ao e respondendo genericamente à questão da avaliação do modelo, estamos completamente disponíveis para o fazer, portanto, a participação da CRESAP com o Governo e com a Assembleia da República é total no aporte que nós podemos dar da experiência que temos destes dois anos, e em que há determinadas situações que, de facto, achamos que podem ser melhoradas. Relativamente aos relatórios que o Sr. Deputado Tripeia falou, a Sra. Deputada, estão disponíveis na página da CRESAP todos os relatórios desde 2000. Está... não tenho que o telefone, mas, se não mostrava...
Exatamente, mas...
Não, não, na primeira, no primeiro que diz CRESAP, no
mas
primeiro...
no fim da audição depois faz
exatamente,
ali.
Eu mostro que estão todos. Só não há, não está disponível o não há, só não está disponível 2016, portanto que foi na transição da comissão, porque não foi elaborado esse relatório. De qualquer maneira, o nosso relatório de 2017 vai buscar, foi repescar, no fundo, fazendo as séries, os dados relativos a 2016. Portanto, mas de qualquer maneira, terei todo o gosto em fazerem chegar todos os relatórios desde 2013, exato. O relatório de 2018 está praticamente a ser concluído. Tem sido hábito e faz parte do regulamento da CRESAP vir apresentar à Assembleia da República esse relatório. Portanto, quando esperamos tê-lo pronto no final deste mês e, portanto, vir aqui apresentar os dados. E aí, possivelmente, poderemos apresentar, inclusivamente, algumas das sugestões e das áreas de estrangulamento que nós encontramos e que podem no futuro vir a ser melhorados. Não gostaria só de realçar que, de facto, relativamente ao processo da DCAEP, houve de facto um novo pedido que a CRESAP tem que aceitar e que tem um novo perfil, uma nova carta de missão e, portanto, uma nova... Não temos uma maneira de não aceitar. Pronto. Não sei se há mais alguma questão.
Não. Senhores deputados, sim.
Senhor deputado, apenas uma interrogação à mesa para esclarecer que a infoexclusão era minha e que o CDS
de facto, identifico os relatórios desde 2012.
Então podemos dar como, portanto, sem efeito, digamos assim, a necessidade do envio, porque
sim,
já foi... já
questão foi 2012, 2013, 2014, 2015, falta só 2016?
Mas é o tal que, não foi, que foi dito,
não
que não foi elaborado.
Foi elaborado, pronto, pela Comissão anterior, numa, na fase de mudança. Este mês. Portanto, este mês está os números estão feitos, falta só concluir o relatório.
Senhores deputados, então podemos, penso, qual é... Também pretendem, agora nos 3 minutos.
Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumpro-me então nesta fase final agradecer o contributo que a Sra. Presidente da CRESAP deu a esta audição, dizendo que trouxe informações extremamente importantes, no fundo, que acabam por vir de encontro àquela que é a nossa preocupação. Como referiu, é um caso inédito da atitude do Governo perante uma decisão da CRESAP relativamente aos nomes propostos para a ocupação de um cargo dirigente, mas também não podemos deixar de realçar que continuamos sem perceber, e está aqui uma zona cinzenta que vamos tentar agora esclarecer com o Sr. Ministro das Finanças, como é que o que é que o Governo vê no perfil do Sr. Dr. Vasco Hilário, portanto, que é o Diretor-Geral neste momento em regime de substituição, que no fundo foi a personalidade escolhida para contornar os nomes propostos pela CRESAP e que efetivamente tinha sido um dos excluídos pela CRESAP. Bom, de toda a forma, também dizer ao Partido Socialista que o Partido Socialista não aproveitou as competências que o regulamento lhe confere. Efetivamente, as suas competências, Sr. Deputado, enquanto deputado desta legislatura, era fiscalizar a atividade deste Governo. Foi essa a intenção do PSD com este requerimento e, enfim, optou por fazer uma resenha histórica àquilo que foi a atuação do PSD. Como lhe disse, nós orgulhamos-nos da criação da CRESAP. Admitimos que é um instrumento, é um organismo, é um instrumento de trabalho, é um organismo que ainda pode ser melhorado e apresentamos, já em tempos foi apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, essa nossa disponibilidade para melhorar este organismo independente para recrutamento e seleção dos cargos da administração pública. Mas também não queria deixar de ir ao encontro daquilo que foi a sua intervenção, Sr. Deputado. E, portanto, eu tenho aqui uma notícia, isto para rematar, que tem como título o seguinte: Governo do Partido Socialista, intensifica as nomeações de militantes do PS para altos cargos. E então, Sr. Deputado, há aqui uma lista que nos é apresentada. Então, nomeações mais recentes de militantes do PS para cargos dirigentes da administração pública. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, a Administração Regional de Saúde do Algarve, a Administração Regional de Saúde do Centro, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja, olha, Centros Distritais de Segurança Social, como se referiu, o Centro Distrital de Aveiro, o Centro Distrital de Beja, o Centro Distrital de Évora. Ó, Sr. Deputado, o objetivo desta audição por parte do PSD não foi que o senhor fizesse uma resenha histórica àquela que foi a atuação do PSD e do CDS no passado governo. O objetivo foi focar-nos neste caso inédito, Sra. Como deputada, a senhora Presidente, termino assim, como a senhora Presidente da CRESAP referiu, que era, enfim, discutir aqui o problema da não aceitação dos nomes propostos,
Sr. Deputado,
pela
CRESAP
para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Por isso, Sr. Deputado, da parte do PSD, sentimos que demos um
obrigado,
bom contributo ao país. Muito obrigada.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Presidente da CRESAP e aqui aos trabalhos e dizer que, pronto, da parte do PSD nesta matéria parece-me ser um caso perdido, não quero valorizar o essencial. Terminou como começou, com folclore político, com espalhafato, uma notícia que nem sei a que corresponde, e, portanto, com muito pouca seriedade nesta matéria. Nós queremos antes valorizar os contributos positivos que aqui foram dados, até por diferentes deputados e diferentes grupos parlamentares, e que, de facto, há um caminho a percorrer. Relativamente ao caso concreto, se registamos a nota e a informação e a afirmação da Sra. Presidente que O Governo, no caso concreto que motivou o requerimento do PSD, mas não as suas motivações, mas que o Governo determinou a abertura de um novo concurso com um novo perfil.
Sr. Deputado Cida Meireles, não sei se pretende... Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu insisti em algumas perguntas porque aqui atrás às vezes ouve-se mal, pode ter havido resposta, mas eu não a compreendi. Porque, vamos lá ver, eu dei-me ao trabalho de olhar com atenção para o despacho da senhora Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e, para além de determinar a abertura de novo procedimento concursal para a seleção de diretor-geral, e essa questão do perfil, eu não li nesta determinação e neste despacho qualquer definição de perfil diferente daquele que presidiu ao primeiro concurso. Aliás, na carta da senhora Presidenta Cresap é expresso que não há perfil novo nenhum. Isso não existe. Isso não existe aqui. É preciso que se perceba.
Senhores deputados, deputada Cida Meireles.
Se o senhor deputado quiser voltar a usar a palavra, eu tenho muito gosto em lhe dar, mas não ouvi, li diferente, e li diferente no despacho e li diferente na carta da senhora Presidente. E, portanto, eu gostava de saber o seguinte, para perceber o seguinte, e não está aqui em causa a pessoa que foi nomeada, aliás, cujo currículo é publicado e parece um currículo a todos os títulos de bastante competência técnica e que atravessa, aliás, vários governos de cores políticas muito diferentes. Não é isso que está em causa. O que eu quero perceber aqui é o seguinte. Primeiro, quando a senhora Secretária de Estado diz que foi possível identificar em todos os candidatos para os três cargos de direção superior e das entrevistas realizadas com todos os candidatos, foi possível identificar um candidato com um perfil mais compatível com as orientações estratégicas definidas, que não consta da proposta da Cresap, é se a senhora Presidente nos pode esclarecer quem era este candidato que apresentava mais compatibilidade com as orientações estratégicas definidas e se a pessoa que foi nomeada em substituição se apresentou a concurso e fez parte destes concursos para os três cargos de direção superior, só para perceber se estamos a falar da mesma pessoa. E, em segundo lugar, eu queria de facto perceber se vai ou não ser aberto um novo processo concursal, porque a senhora Presidente fez este apelo, e eu acho que o apelo devia ter bastante mais força, porque eu acho que não tem que apelar a não cumprir despachos ilegais. Não cumpre e ponto final. E mais assim, é quando esta decisão é adotada em conjunto com uma decisão de abertura de novo procedimento para o qual não se estabelece em abstrato qualquer perfil funcional que deva ser considerado diferente do anterior. O que eu pergunto é se a Cresap vai de facto ceder, fazer este novo procedimento concursal e escolher o candidato que a senhora Secretária de Estado deseja. Obrigada.
Sr. Deputado Reiterato, não pretende então, e o Sr. Deputado não inscrito também não. Passar a palavra ao Sr. Presidente para encerrar então a audição.
Senhora Deputada, eu não vou fazer comentários sobre mais comentários sobre o despacho da senhora Secretária de Estado do que aqueles que estão na carta que lhe enviámos. Esta carta foi enviada, como sabe, antes da publicação. Posteriormente, de facto, a Cresap tem um pedido de um novo concurso com um perfil diferente, com uma carta de admissão inclusivamente diferente, que foi registada na plataforma da Cresap e que está neste momento em análise.
Terminou-se?
Estamos a analisar.
Penso que a resposta foi clara e faço a questão terminada ao Sr. Deputado, por favor. Portanto, neste quadro, penso que não tendo mais nada a acrescentar pela parte da Sra. Presidente, damos a audição por encerrada. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados.
Falta-nos o PCP e o Bloco de Esquerda. O PCP, ah, está ali. Falta-nos o Bloco de Esquerda. Vem, vem, vem. Sim, sim, a assessora disse que está a descer. Quantos é que ficam fora? Ah, para o quórum. Sim, mas eu acho que aqui podemos dispensar o quórum. É preciso é a presença de todos os grupos parlamentares, não é? Já estão todos? Muito bem. Então, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos da reunião, que não interrompemos, para entrar no ponto 8 da ordem de trabalhos, discussão da grelha de tempos do deputado não inscrito. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira já pediu para distribuir um conjunto de documentos, já estavam distribuídos alguns na última reunião, e eu dou a palavra ao senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser relativamente breve. Como dizia aqui há pouco a deputada Cecília Meireles, daqui a bocadinho vou usar a figura do urso campeão em relação à grelha de tempo, porque nas audições passadas a Sra. Presidente tem gentilmente cedido tempo para eu intervir. E, bom, eu queria dizer duas ou três coisas antes de explicar a proposta. A primeira é que eu até prefiro não ter tido que apresentar nenhuma proposta, ou seja, equiparando ao que se passou com o plenário, o que é que se passou em relação ao plenário? O que se passou em relação ao plenário foi que eu fiz um memorando que enviei ao PAR sobre toda a minha situação, em que abordava vários aspectos do deputado não inscrito. O PAR solicitou aos serviços um documento que eu pedi para ser distribuído hoje, em que cita a Constituição, os direitos do deputado não inscrito, e para o qual eu até gostaria de ler apenas um parágrafo desse parecer, que diz o seguinte, na página 2, logo diz assim: resulta do número 4 do artigo 180 da Constituição que os deputados não inseridos em grupos parlamentares não podem ser prejudicados na sua ação parlamentar, nem privados de efeitos efetivos de intervenção parlamentar, não devendo os seus direitos e garantias ser qualificados como mínimos, como resulta de doutrina parlamentar relativa a anteriores deputados não inscritos. Deste modo, haverá que assegurar todos os direitos e garantias necessários ao exercício do mandato. Bom, e depois discorre por aí fora, falando dos direitos que tiveram os deputados não inscritos, etc. Eu fiz um trabalho adicional, que foi verificar junto da, digamos, o histórico em relação a isto, porque basicamente a Conferência de Líderes, depois deste parecer dos serviços, que o PAR enviou à Conferência de Líderes, fez uma proposta, pós-tempos em plenário, e o PAR apresentou isso para a deliberação, que foi aprovada, aprovada. Portanto, houve uma deliberação sobre a minha afetação a esta comissão, com este histórico, é bom relembrá-lo, não é? Com este histórico, e foi remetido, porque eu solicitei ao PAR, já agora que fique, que conste, que o PAR, que a Conferência de Líderes deliberasse também sobre os tempos em comissão. A Conferência de Líderes optou por não o fazer, tudo está a correr lindamente na Comissão da Transparência, ou seja, sem ser necessário decidir nada, as coisas fluem normalmente. Aqui, cada vez que há uma audição, eu sinceramente não sei quanto tempo é que tenho para falar. E, portanto, eu até preferia não ter sido eu a fazer a proposta, que tivesse vindo da mesa, ou de um grupo parlamentar, ou da Sra. Presidente, uma proposta para fixar esta questão. Não tendo isso acontecido, e passados 2 meses e tal, achei que devia tomar a iniciativa legislativa de apresentar uma proposta. Há duas ou três coisas só que vale a pena relembrar em relação à prática passada e à prática presente. Em relação à prática passada, eu pedi para ser distribuído hoje o regulamento da 10ª Comissão, onde estava a deputada Luísa Mesquita, da Educação, em que se verifica que numa grelha de 5 minutos a deputada tinha 3 minutos, ou seja, 60% do tempo regimental. Em relação ao plenário, há muitas grelhas, e portanto aquilo que a Conferência de Líderes decidiu em relação ao plenário, há duas grelhas diferentes. Quanto ao processo legislativo comum, o deputado não inscrito tem exatamente os mesmos direitos podemos achar criticável, etc., mas foi o que deliberou a Conferência de Líderes, do que o PAN, ou seja, quando são iniciativas legislativas de outros partidos tem um minuto para intervir, quando é do próprio tem três minutos, quando é autor da iniciativa. Só nas outras grelhas, as ABC, é que tem um terço do tempo. Portanto, este é basicamente o histórico. Aquilo que, já agora para terminar o histórico, desta comissão, eu por acaso não reverifiquei isso nas atas, mas é algo que eu ainda irei verificar, e se não estiver assim vou pedir que para corrigir. Houve uma reunião em que conversámos sobre este assunto, em que a senhora Presidente propôs, nas três rondas, três minutos em cada uma das três rondas. A proposta que eu tenho aproxima dos 60% para cada ronda, ou seja, na ronda de 8 minutos seria 5 minutos, na ronda de 5 minutos seria 3 minutos e na ronda de 3 minutos, que é a final, teria 1 minuto. Penso que é uma proposta equilibrada, é muito menos, e eu acho bem que seja, tem todo o sentido que seja, daquilo que o deputado único representante do partido tem nas comissões em que está. Tive a ocasião de me informar. Portanto, o deputado André Silva, nas comissões em que está, tem exatamente o mesmo tempo que os grupos parlamentares. Acho excessivo, obviamente, nunca proporia uma coisa destas. Esta é a proposta que eu tenho em cima da mesa, acho que é uma proposta razoável e espero que tenha acolhimento nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, eu troquei impressões com o Presidente da Comissão de Transparência, que me informou que não seria fixada nenhuma grelha, precisamente porque não terão mais audições e, portanto, não há necessidade de fixar grelha no âmbito dessa comissão. E agora, só em relação a este último comentário que fez, porque a minha preocupação é uma preocupação de proporcionalidade e de constitucionalidade também, a última referência que fez relativamente ao deputado do PAN, que considera que é excessivo o tempo que tem, porque é igual dos grupos parlamentares, seria excessivo ter o mesmo tempo, e disse também que o deputado do PAN ter o mesmo tempo que os restantes grupos parlamentares era excessivo, então significa que está subjacente a essa afirmação exatamente o princípio da proporcionalidade. Mas na realidade nós estamos longe do princípio da proporcionalidade. Eu já levantei essa questão aqui em comissão, como levantei também na conferência de presidentes de comissão. Mas é bom que o princípio da proporcionalidade nos oriente para esta matéria. Senhor Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, em primeiro lugar, duas mensagens. Tudo aquilo que vou dizer não tem nada a ver com o deputado Paulo Trigo Pereira enquanto pessoa. Hoje é o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, amanhã pode ser qualquer outro deputado, e nós não, quando tomamos essas decisões não podem ser ad hominem, mas para cada situação em concreto. Em segundo lugar, Senhora Presidente, dizer que, no meu entendimento, quer as decisões da Conferência de Líderes, quer aquelas propostas que estão em cima da mesa, são extremamente benévolas e beneficiam claramente o deputado não inscrito face ao outro deputado em concreto. Posso lhe dizer que, a nível de brincadeira, no grupo parlamentar do PSD já pensámos 5 ou 6 passarmos a não inscritos, porque triplicávamos, quadriplicávamos o tempo só para poder fazer as nossas intervenções. Porque todos os nossos deputados, e os deputados são todos iguais e todos com os mesmos direitos, todos têm o direito a fazer intervenções. E, Senhora Presidente, eu percebo que quem só tem aqui um deputado, um grupo parlamentar do PCP ou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, é aquele deputado que fala, mas quem tem 7 ou 8 ou 9 deputados, ou 10, como neste caso é o PSD e o Partido Socialista com 9 deputados presentes, quantas vezes nós temos que gerir a vontade de intervenções que os nossos colegas têm, de marcar posições, de dizerem aquilo que pensam sobre determinados assuntos, colocarem questões, e falam no seu tempo próprio, ou seja, nos 2 minutos a que têm direito, e portanto, mas se passarem não inscritos, passam a falar em todas as rondas, têm logo um privilégio que claramente é superior àquilo que desequilibra por completo a situação de igualdade que deve existir entre pares. Acresce que a tradição que é agora aqui invocada começou por ser logo quebrada no princípio desta legislatura, até com a eleição do Sr. Presidente da Assembleia. A tradição sempre foi nesta casa que o Presidente da Assembleia vinha do partido que tinha mais deputados, independentemente da maioria absoluta ou não. O Dr. Almeida Santos foi Presidente da Assembleia da República, sem que o Engenheiro Guterres alguma vez tivesse maioria absoluta. o Dr. Jaime Gama foi Presidente da Assembleia sem ter o Partido Socialista da segunda vertente maioria absoluta. E o mesmo aconteceu com Presidentes do PSD quando nós não tivemos maiorias absolutas. Mas essa tradição foi quebrada, porque se entendeu que não era uma regra não escrita e que nós tínhamos que cumprir eram as regras do regimento e não mais do que isso. E as regras do regimento é que quem tem mais votos elege, é eleito. E por isso mesmo, dentro das normas constitucionais, legais e regimentais, o Sr. Presidente Ferro Rodrigues foi eleito e tem exercido com toda a competência, idoneidade e seriedade as funções de Presidente da Assembleia. Mas só para dar este exemplo. Nestes termos, Sr. Presidente, a nossa proposta é muito simples, já permitindo uma situação de diferenciação, mas sem a situação de privilégio que a proposta que está em cima da mesa propõe, é que a nossa sugestão, Sr. Presidente, é que a intervenção do Sr. Deputado não inscrito não ocorra na primeira ronda, ocorra na segunda ronda com 3 minutos, quando um deputado normal tem 2, e possa ficar com 2 minutos para a terceira ronda, quando um deputado normal tem 0. Já tem uma situação de privilégio para a sua situação de não inscrito, mas não fazendo com que premiar e estimular, quase é que todos nós passamos a não inscritos, para podermos ter tempo de falar em todas as rondas com um tempo próprio. É a nossa sugestão para cima da mesa, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A posição do Partido Socialista face à proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira é de dar o acordo à sua proposta nos seguintes pressupostos. Na verdade, há um precedente que não pode ser ignorado, que tem a ver com uma deputada não inscrita que se desinscreveu do grupo parlamentar do PCP e foi aí que se fez alguma jurisprudência, entre aspas, naquilo que é a atribuição de tempos a um deputado não inscrito na Assembleia da República. Se bem que isso, de facto, não pode ser considerado uma norma, não deixa de ser uma unidade de medida para um assunto destes, como também temos um partido que elegeu um só deputado para a Assembleia da República, que não é considerado grupo parlamentar, ou deputado único, que não sendo exatamente a mesma condição do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, também não deixa de poder ser considerado como uma unidade de medida para este assunto. E tendo presente estas duas unidades de medidas, o precedente da deputada não inscrita Luísa Mesquita e esta unidade de medida do deputado único do PAN, achamos que a proposta pretende tempos inferiores ao PAN e penso que iguais ao próximo daquilo que são os tempos atribuídos à deputada não inscrita Luísa Mesquita. Sendo que a nossa concordância tem uma ressalva, que é na segunda ronda o tempo de 3 minutos não é acumulável, no nosso entendimento não deve ser acumulável aos 2 minutos que o deputado já é não inscrito, já está aqui como deputado do ponto de vista mais individual, acumular com os 2 minutos atribuídos a qualquer deputado. Portanto, julgo que isso, não sei se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira vai esclarecer isso, mas foi essa a única ressalva que colocamos.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Mortágua? Não? Sra. Deputada Cecília Amarelos? Sr. Deputado Duarte Alves? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira?
Obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para esclarecer aqui algumas coisas, porque há aqui alguns equívocos, penso eu, nomeadamente a intervenção do deputado Duarte Pacheco e mesmo da Sra. Presidente, do meu ponto de vista. O conceito de proporcionalidade, obviamente, não se pode aplicar nem se aplica nestes casos. O conceito que se deve aplicar aqui é os direitos, é assegurar os direitos do deputado não inscrito ou do deputado único representante de um partido que são constitucionalmente consagrados. Quer dizer, isto não é no regimento da Assembleia da República que está, é na Constituição. A Constituição prevê especificamente os deputados A expressão é não inseridos em grupos parlamentares. Portanto, isto é um direito constitucional que, obviamente, para ser satisfeito, não vai satisfazer a proporcionalidade. Portanto, o argumento da proporcionalidade cai completamente por terra. A questão é qual é o nível mínimo de intervenção para se garantir o direito de um deputado não inscrito. E, portanto, a equiparação, com o devido respeito que eu tenho pelo deputado Duarte Pacheco, que ele sabe que é verdade, a equiparação do deputado não inscrito a qualquer outro deputado é completamente absurda, porque o deputado não inscrito não é qualquer outro deputado. Dirá, pensamos, podíamos, por absurdo, haver 5. Então saiam. Porquê que há 10 anos não sai ninguém? É porque não é fácil ser um deputado não inscrito neste Parlamento. Não é nada fácil. Isso eu posso-vos garantir, não é nada fácil. Dá muito trabalho se quiser fazer alguma coisa. Não é? Se não se quiser fazer nada, é muito fácil. E, portanto, essa equiparação... E é por isso que há 10 anos não há nenhum deputado não inscrito. É por isso. Não é só, é também por um caso de alguns partidos que têm disciplina partidária no sentido de... Pronto. E, portanto, quer dizer, o que nós estamos aqui a discutir, e esta é a proposta que eu apresentei, não apresentei mas esta proposta oral que apresentou o deputado Duarte Pacheco, para mim é completamente inaceitável. Eu acho que a estratégia do PSD, pelo menos implícita, é esta, e não sejamos ingênuos, é tentar, digamos assim, derrotar uma proposta equilibrada, e eventualmente, se fosse levado, que nem me passa pela cabeça, a água a este moinho, obviamente, que muito provavelmente eu ponderaria a saída desta Comissão de Orçamento e Finanças. Esta é a estratégia, talvez, do PSD, que espero que não ganhe, que espero que não ganhe. Deixe-me interpretar a sua proposta. Esta proposta é inarrável. É equiparar quase o deputado não inscrito a um deputado de um grupo parlamentar. Ora, eu pergunto ao senhor deputado Duarte Pacheco, onde é que na Constituição está referido os deputados individuais dentro de um grupo parlamentar? E eu posso lhe dar a resposta, não está. Ora, se não está, os direitos do deputado individual integrado num grupo parlamentar, está os direitos dos grupos parlamentares, e se está do deputado não inscrito, é porque esta comparação não pode ser feita. É porque esta comparação... Portanto, não sejamos ingênuos. Esta estratégia do PSD, a meu ver, obviamente, é dificultar a minha presença e a minha intervenção na COFMA. Espero que não tenha acolhimento e que, de facto, que a minha proposta seja aprovada e nada que se pareça com esta. Se fosse aprovada uma proposta disto que nem me passa pela cabeça, eu teria que ponderar exatamente que futuro é que teria nesta comissão, se é que teria algum futuro e obviamente, também outras coisas mais graves que poderiam envolver o Presidente da Assembleia da República. Mas eu não acredito que esta proposta, acho que esta proposta foi feita como manobra de diversão, não acredito que seja, com o devido respeito, uma proposta que seja para considerar devidamente, mas estaremos aqui para apreciar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, a Constituição aquilo que prevê-se é, de facto, o deputado não integrado num grupo parlamentar, não fala em deputado não inscrito, e a rácio, não sei se será de deputado não inscrito, ou seja, deputado eleito. Sem autonomia face à lista e depois que se consagra, também, o parecer dos serviços e aqui está o parecer meu. E a questão é tão simples como esta. E o que diz a Constituição é a garantia dos direitos mínimos e, portanto, parece-me que qualquer das propostas que está em cima da mesa são propostas válidas, porque garantem direitos mínimos e, portanto, devem ser apreciadas pelos grupos parlamentares. Não sei se há alguém...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós estamos aqui perante um caso que, não sendo novo, é novo nesta legislatura e acho, portanto, que devemos levar em conta alguns casos que não são análogos. Eu não considero que um deputado não inscrito seja um caso análogo ao deputado do PAN. Não é um grupo parlamentar porque é apenas um deputado, mas tem uma legitimidade eleitoral própria, que é diferente, e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira explicou isso mesmo, explicou que a proposta que fazia, eu dei-me ao trabalho de ir ver em algumas comissões onde creio que o PAN está, pelo menos nas que está, e o que percebi é que ele teria direitos semelhantes aos dos grupos parlamentares nas intervenções, e portanto nós o que estávamos aqui, o que está aqui a ser proposto é uma adaptação
disso. E, portanto, não me parece uma proposta insensata. Acho, contudo, que talvez fosse boa ideia tentarmos chegar a um consenso nesta matéria. Não é, não me parece um bom precedente nós estarmos aqui a ter uma discussão e levar até votos sobre o direito de intervenção de um deputado. E eu percebo as questões da proporcionalidade, mas eu gostava de chamar a atenção também para o seguinte. Quando estamos a falar apenas de um deputado não inscrito, estamos a falar do exercício de direitos em apenas uma comissão ou duas comissões de que esse deputado faz parte. Quando discutimos os grupos dos direitos parlamentares, eles exercem-se em todas as comissões, porque os grupos parlamentares, creio eu, com exceção do PEV, não sei, porque como não é tradição ele fazer parte da COFM, eu não estou particularmente informada, mas nos restantes partidos, eles exercem esses direitos e têm esse direito em todas as comissões na Assembleia da República. E, portanto, é um bocadinho diferente, porque nós não estamos a atribuir ao deputado Paulo Trigo Pereira este direito de intervenção em todas as comissões aqui na Assembleia da República. Estamos apenas a discutir os seus modos de intervenção na COFMA e, portanto, o CDS não só porá a esta proposta, aliás, o apelo que faço é que consigamos chegar a uma solução de consenso e apelava também ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para que tivesse aqui alguma capacidade de cedência nesta matéria, se for possível chegar aqui a um consenso, até porque lhe digo, como percebeu, a minha posição é até favorável à sua proposta, mas colocar o debate da forma que colocou, ou isto é assim, ou eu pondero sair da comissão, não induz os outros a uma votação favorável e acho que, e faço este apelo, tínhamos razoabilidade e vamos tentar chegar aqui a uma posição que possa acolher, pelo menos, eu não digo o acordo, mas o assentimento de todos, porque senão acho que termos agora um incidente à volta dos direitos de intervenção de um deputado numa legislatura que está a 6 meses do fim, eu acho que com franqueza não faz nenhum sentido.
Muito bem, a Constituição remete para o regimento não regulou esta matéria, como sabemos, e por isso terá que ser o regimento da Assembleia da República, naturalmente, e por isso terá que ser a Comissão a definir esta matéria. Não sei se há algum pedido de intervenção. Muito bem, Sr. Deputado.
Só duas coisas breves. A primeira é, o regimento regula alguma coisa. Não regula as comissões, mas é importante dizer, sim, mas é importante dizer que regula, por exemplo, os direitos de intervenção, nomeadamente em relação ao processo legislativo comum. Isso está no regimento.
Em plenário, Sr. Deputado. Nós estamos a discutir em comissão.
Sr. Presidente, posso intervir até ao fim sem ser interrompido, Sra. Presidente?
Sr. Deputado, pode intervir, mas eu também posso intervir em
comissão. Eu estou a dizer precisamente o que a Sra. Presidente está a dizer. O Sr. Presidente não me está a ouvir, mas eu repito.
O senhor deputado, o que fez foi dizer que não era verdade que o regimento
não disse isso. Não disse isso.
Então, ouça a gravação. Faça favor,
Sr. Presidente, eu faço-lhe o mesmo conselho,
é
ou essa gravação.
É difícil ter boa vontade, Sr. Deputado. Tem não, mas eu faço toda a mesmo, boa vontade
eu,
da mesa.
Eu faço
mas
o
é
mesmo.
Difícil, de facto.
Sr. Presidente, eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que disse. Não utilizei a expressão, não é verdade. Não utilizei essa expressão. Pronto. O que eu disse foi, o regimento não diz nada sobre a matéria que estamos a debruçar-nos, mas diz, em relação ao plenário, que para o processo... Mas posso usar isso como argumento, Sra. Presidente, ou não posso? A Sra. Presidente está agora a condicionar os argumentos. Isto é inarrável, de facto. Bem, posso... Eu, quando tiver condições para continuar... Posso continuar? Posso continuar? Muito obrigado. Eu só queria dar 2 apontamentos. O primeiro é que... Como estava a dizer, o regimento não regula nada para as comissões, mas regula para o plenário e para o processo legislativo comum. E isso já é um ponto de referência, não é? O facto de dar para o processo legislativo comum os direitos que eu já referi há pouco, já é um ponto de referência. A segunda nota é um esclarecimento relacionado para a Cecília Meirelles. Eu não disse também que era isto ou nada. eu estou disponível para algum ajustamento na base da minha proposta. Acho completamente inaceitável, e isso deve deixar desde já claro, não é? A proposta que foi apresentada aqui oralmente pelo deputado Duarte Pacheco. Mas, portanto, eu estou disponível para, e é essa a sugestão que eu faço, então, para que se converse e que se tente chegar a uma proposta de consenso que seja uma variante, digamos assim, com base nesta proposta. Obviamente será com certeza menos do que aquilo que eu indiquei, mas não com base na proposta do deputado Duarte Pacheco. Eu lembro só uma coisa adicional, é que os minutos totais que eu proponho na minha proposta, a saber 5, 3 e 1, somados dão 9 minutos. A proposta que a senhora Presidente apresentou oralmente numa reunião dava, para aquele caso concreto, eram exatamente 9 minutos, era 3 mais 3 mais 3. Pronto, portanto, deixo esta nota, mostra a minha abertura, alguma flexibilidade, mas que não viole aquilo que é a minha interpretação da Constituição. Porque se violar aquilo que é a minha interpretação da Constituição, que não é só a minha, que é da Direção de Serviços de Apoio Parlamentar, eu, obviamente, terei que pedir um parecer jurídico aqui aos serviços da Assembleia da República para que a Conferência de Líderes pronuncie sobre esta matéria. Espero não termos que chegar a esse ponto, não é? De um deputado ter que, digamos assim, lutar pelos seus direitos, mas estaremos aqui para o que for necessário. Muito obrigado.
Senhor deputado...
Já agora, eu não irei votar nesta votação, como é óbvio, não é?
Senhor deputado, o regimento para o plenário fixa em que tempo, em relação aos grupos parlamentares, para o deputado não inscrito? Já que falou no regimento.
Depende das grelhas. Para o processo legislativo comum. Para o processo legislativo comum, dá ao mesmo tempo para o PAN.
Um terço.
Para o processo legislativo comum,
dá ao mesmo tempo. É um terço, não é? Em relação aos grupos parlamentares. Um terço, não é?
Não, não é um terço. Eu posso ler exatamente o que é que lá está.
Um minuto em três minutos.
Entendeu também
que
no processo legislativo comum, o deputado não inscrito tem direito a um minuto e se é autor da iniciativa da grelha, dê.
Ó, senhor deputado.
Eu estou ali. Não, é um terço nas grelhas A, B e C, mas não é na grelha D.
Sim, pronto. Mas a regra é um terço, não é?
Não, mas isso é nas grelhas
A, B
e
C. Era só, como o senhor deputado
não é na grelha D, nem é no processo legislativo.
É um terço. A Constituição remete para o regimento considerou um terço. Senhor deputada Mariana Mortágua, por favor.
Eu antes só queria clarificar qual é a distribuição na grelha D, só por...
Não, não. Sr. Presidente, posso ler o que está escrito? São duas linhas no documento que eu vos distribuí. Entendeu também, isto é da Direção de Serviços Legislativos, entendeu também que no processo legislativo comum o deputado não inscrito tem direito a um minuto e se é autor da iniciativa de grelha D, o deputado não inscrito tem o mesmo tempo dos restantes, mas nas grelhas A, B e C tem um terço do tempo. É isto que está lá escrito.
É um terço?
Senhor Presidente, dizer o seguinte, nós percebemos a dificuldade do tema e a sensibilidade do tema e os argumentos de ambos os lados, ou seja, é um facto que o plenário, regra geral, o tempo atribuído é um terço, embora isso seja para a atividade normalmente exercida e geral sobre todas as áreas, também é verdade que aqui estamos a definir a intervenção numa única comissão, e o senhor deputado não inscrito não terá intervenção noutras comissões. Compreendemos que se todos os deputados de repente virarem não inscritos, isto cria uma distorção enorme, mas também compreendemos que há um precedente e nós não podemos ignorar esse precedente. Dito isto, nós não nos opomos à grelha que foi apresentada e não será por nós que ela não segue em frente. Eu faço uma sugestão como mera sugestão para tentar encontrar um consenso, porque eu acho que seria melhor ter um consenso do que seguir para a votação e ter esta decisão em conflito. Mas, como digo, não me oponho à grelha que foi apresentada, não será por nós que ela não avança. É uma tentativa de ajuda ao debate, que era não diminuindo o tempo global. E eu até compreendo que não é igual ter 5 minutos distribuídos em intervenções de 1 minuto, porque nunca há tempo para desenvolver um argumento, e eu acho que isso é, de facto, uma questão importante e até compreendo isso. A minha proposta E, como digo, não é a proposta do Bloco, é uma tentativa de desbloquear debate, era que se fosse uma primeira intervenção na primeira ronda de 5 e depois a última ronda. Portanto, não fazer a do meio, a primeira e a última, 5-3, é 8 minutos em vez dos 9, e permite também ter intervenções consolidadas, com tempo para serem feitas, e permite uma réplica na terceira ronda, não podendo ter a oportunidade de fazer essa réplica. É uma tentativa de desbloquear, como digo, não me oponho à proposta, mas é tentar contribuir para que cheguemos a um consenso.
Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, eu partilho das preocupações que se nós conseguíssemos chegar a um consenso era a melhor solução. Relembro que aquilo que diz o regimento e que o Sr. Deputado já nos recordou é que para os debates de processo legislativo, efetivamente, atribui-se ao deputado não inscrito um terço daquilo que, na prática, um terço, incluindo um minuto, a menos que seja o autor da iniciativa, daquilo que dá a um grupo parlamentar normal. E que a Conferência de Líderes, naturalmente, fez uma seriação em que outros debates, o Sr. Deputado intervém ou não intervém. Já não por força regimental, mas por bondade, vamos dizer assim, por condescendência da própria Conferência de Líderes. Por exemplo, entendeu que não deve intervir no debate com o Sr. Primeiro-Ministro. E está a ferir os direitos constitucionais do Sr. Deputado? Não sei, se calhar o Sr. Deputado pensa que sim. Mas pode intervir no debate do Orçamento de Estado com 3 minutos, quando um partido normal, vamos dizer, um grande partido tem 90, aí já não é um terço do tempo, é quase um 30 avos, o que significa que está a ferir ou não o direito constitucional do deputado, o que significa que a própria Conferência de Líderes, nos debates, que já não é o processo legislativo comum, tomou interpretações diferentes. Portanto, nós não estamos aqui, naturalmente, a condicionar o grau de intervenção do Sr. Deputado no processo legislativo comum, porque nesse aí, Sr. Presidente, nem sequer há grelha de tempos. Quando estamos a discutir um relatório ou a discutir na especialidade um projeto qualquer, a Sra. Presidente não há grelha de tempos e permite que todos intervenham o tempo que é necessário. E intervimos, debatemos, procuramos explicitar os nossos argumentos. Estamos a explicitar só, exclusivamente, para as audições. E nós continuamos a considerar que a posição proposta pelo Sr. Deputado é claramente uma proposta que para nós é altamente desproporcional. Na perspectiva do consenso, Sr. Presidente, a sugestão na busca de consenso, porque eu prefiro a nossa posição inicial, eu não tenho qualquer dúvida, que era intervir na segunda ronda e na terceira, e a primeira ser destinada aos grupos parlamentares exclusivamente. Mas na perspectiva de se procurar uma solução que seja consensual, a proposta seja 3-3-2, por exemplo, já permite a intervenção nas três rondas e cedemos neste ponto e esperar que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também possa ceder no tempo principal da primeira ronda.
Muito bem, parece-me razoável também esta proposta, como parecia anterior, na medida em que a orientação evocada pelo Sr. Deputado é de um terço do tempo. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Em relação a esta discussão, nós pensamos que a invocação do precedente de uma anterior comissão de outra legislatura, outra comissão, com uma realidade diferente, não deve ser o principal argumento. Pensamos que não cria precedente, nem esta decisão que se toma aqui cria precedente para o futuro. Compreendemos as preocupações do deputado Paulo Trigo Pereira, aliás, também se não tivesse havido qualquer objeção, também não íamos ser nós a levantar qualquer objeção em relação à proposta que foi apresentada, portanto não teríamos também nenhuma objeção a essa proposta. No entanto, se queremos encontrar aqui um critério, talvez que o critério que foi, ou seja, a única proporcionalidade que é definida na comunicação da Conferência de Líderes é um terço, não é? Portanto, esse é o critério mais ajustado, talvez. Eu penso que esta proposta que foi agora trazida para cima da mesa da parte do PSD inclui esta ideia e até vai um pouco além. Dá 3 minutos em 8 é um pouco mais de um terço, 3 minutos em 5 é 2 terços, mais próximo dos 2 terços, 2 minutos em 3 também. Portanto, até vai além da ideia de um terço. E, portanto, se for essa a solução que encontra aqui um consenso, pode ser a mais ajustada. Não teríamos nada a nos opor à ideia inicial, mas aquilo que pensamos é que seria importante que se estabelecesse esta decisão por consenso aqui na Comissão. E, portanto, nesse sentido, se houver abertura para esta proposta, nós não temos qualquer oposição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira,
Obviamente que a minha proposta inicial era a que era, e era a que eu considerava e considero mais justa, mas, como disse, estou disponível para caminhar para um consenso. Agradeço à deputada Mariana Mortágua e ao deputado Duarte Pacheco terem feito duas propostas diferentes, mas duas propostas nesse sentido, que são, obviamente, propostas que vão no sentido de um compromisso. Pessoalmente, acho que a proposta do deputado Duarte Pacheco, apesar de tudo, permite uma intervenção mais espreiada pelas várias rondas e, portanto, inclinar-me-ia mais para essa proposta. E também, lá está, não é a minha proposta, mas fazendo um esforço de compromisso, acho que assegura os mínimos em termos dos direitos.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos então votar esta proposta. Quem está de acordo? Consenso. Não, mas fica assim. Consenso relativamente a esta última proposta, 3-3-2, sem os 2 minutos acrescidos, como tinha sido referido inicialmente. Muito bem, Sr. Deputado.
Eu não votei. Eu não voto.
Muito bem. Foi um consenso sem o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Muito bem, Sr. Deputado, está... Sr. Deputado...
Não, é óbvio
deu
que
acordo,
eu dei,
claro.
É óbvio que
não,
dei
isso
acordo.
Fica na ata,
não
porque as intervenções foram nesse sentido e, portanto, deu
ser
acordo.
Ser uma proposta sobre um tempo...
Sr. Deputado, houve aqui alguma atribulação, o que era desnecessário, porque julgo que houve boa vontade de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados e da mesa também. O Sr. Deputado, às vezes... gera atenção. Muito obrigada. Bom almoço.